todos. Sejam bem-vindos à TV Câmara, a imagem da cidadania. Tem início agora a transmissão da 54ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Estamos ao vivo na TV Câmara, em nossos canais oficiais, e ao vivo também na TV Candidez, no canal 13. Acesse nosso site divinopolis.mg.leg.br para ficar por dentro de todas as informações aqui do Poder Legislativo, inclusive das nossas agendas, das reuniões ordinárias, das prestações de contas, enfim, das audiências públicas, tudo o que acontece aqui em nosso plenário. Na reunião ordinária de hoje, temos 8 projetos de lei em pauta para apreciação dos senhores vereadores. Para o uso da tribuna livre, Alessandro Ramos de Melo falará sobre organização e representatividade da juventude no Estado Democrático. Agora, para a abertura oficial dessa reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Uma boa tarde a todos. Às 14 horas do dia 5 de setembro de 2023, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 54ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Roger Viegas fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Ney Burger a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Uma boa tarde a todos. O Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. São palavras da salvação. Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 16. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção desta e do Estado.
Obrigado ao vereador Roger Viegas e ao vereador Neiburg. Convido a todos para ouvir os hinos nacional brasileiro e em seguida o hino municipal de Divinópolis.
Thank you.
Coloco em discussão e votação a ata reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuo como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata reunião anterior. Solicito do secretário José Braz que, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Ofício 216/2023, vereador Edson Souza. Assunto: justifica ausência. Excelentíssimo presidente em substituição da Câmara Municipal de Divinópolis, encaminho a Vossa Excelência para que não participarei da 54ª reunião ordinária da 97ª sessão legislativa em decorrência de problemas familiares urgentes. Designo este ofício para os devidos fins e providências necessárias. Atenciosamente, vereador Edson Souza. Inscrito para a tribuna nessa tarde de hoje, o senhor Alessandro Ramos de Melo, que se inscreveu para falar sobre organização e representatividade da juventude no Estado Democrático. Correspondências do Executivo. Ofício CETRANS de número 1604/2023, respondendo indicação de número CM 1806/2023, de autoria do vereador Wesley Jarbas. Ofício CETRANS de número 1605/2023, respondendo indicação de número CM 1807/2023, de autoria do vereador Wesley Jarbas. Ofício CETRANS de número 1606/2023, respondendo indicação de número CM 391/2023, de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Ofício CETRANS de número 1638/2023, respondendo requerimento de número CM 1790/2023, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CENFOP de número 1270/2003, respondendo indicação de número CM 1420/2003, de autoria do vereador Ney Burger. Ofício CENFOP de número 1271 e 1272, respondendo indicações de número CM 1498 e 1499 de 2003, ambas de autoria do vereador Periquito Beleza. Ofício CENFOP de número 1276, respondendo indicação de número CM 1705/2003, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício de número 861/2023, respondendo indicação de número 1711/2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEGOV de número 534/2023, respondendo requerimento de número CM 660/2023, de autoria do vereador Rodson do Zé Milton. Ofício CEGOV de número 536/2023, respondendo requerimento de número CM 719/2023, de autoria do vereador Roger Viegas. Ofício CEGOV de número 535/2023, respondendo requerimento de número CM 32/2023, de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício de número 345/2023, Secretaria Municipal de Cultura, respondendo indicação de número CM 1769/2023, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício de número 346, Secretaria Municipal de Cultura, respondendo indicação de número 1770/2023, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício SEMAS de número 551, respondendo indicação de número CM 938/2023, de autoria do vereador Anderson da Academia. Ofício Secretaria Municipal de Saúde de número 82/2003, respondendo indicação de número CM 1487/2003, de autoria do vereador Periquito Beleza. Ofício CEMEG de número 220/2003, respondendo requerimento de número CM 664/2003, autoria vereador Rodson do Zé Milton. Ofício CEPLAN de número 97/2003, respondendo requerimento de número CM 1788/2003, autoria vereador Edson Souza. Correspondências de terceiro. Ofício de número 45/2003, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, solicitando realização de audiência pública para discussão sobre a luta da inclusão social no âmbito municipal. Ofício de sem número do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, informando sobre reunião ordinária a ser realizada no dia 12 de setembro de 2023 no auditório da SEMAS. Correspondência eletrônica Transfere Gov, do dia 30 de 8 de 2023, do Ministério da Economia, informando a realização de ordem bancária dos recursos na modalidade de transferência especial disponibilizados no Transfere Gov para o beneficiário 18-291-351-001, dígito 64, município de Divinópolis. Emenda parlamentar do deputado federal Domingos Sávio, no valor de R$1 milhão. Ofício de número 12/2023. Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços, EMOP, encaminhando o balancete analítico do mês de julho de 2023. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Solicito também do secretário a gentileza de fazer leitura das proposições, que são indicações, requerimentos e voto de pesar.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 127 de 2023. Denomina professora Risa Passos, a rua 6, situada no prolongamento do bairro Interlagos. Autoria, vereador Edson Souza. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 128 de 2023. Denomina rua José Vicente da Silva, a rua 7, situado no prolongamento do bairro Interlagos. Autoria, vereador Edson Souza. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 129 de 2023. Institui o programa Tarifa Zero e autoriza a concessão de subsídio tarifário ao transporte público coletivo urbano de passageiros aos domingos e feriados no município de Divinópolis. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 130 de 2023. Fica reconhecida de utilidade pública a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Abrazel, União Oeste, do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 72 de 2023. Atribui zoneamento e uso e ocupação de solo à área que menciona, em conformidade com a lei número 2.418 de 1988. Autoria, Executivo Municipal. Indicação de número 294 de 2023. 3. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja feito o corte e poda de árvores e manutenção do passeio localizado na rua Antônio Neto com rua Padre Raul Silva, no bairro Danilo Passos 2. Autoria, vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação de número 295 de 2023. Solicitando do Executivo que seja feito um estudo para a inclusão da pavimentação poliédrica na rua Vera Cruz, entre as ruas Bela Vista e Avenida Silva Melo, no bairro Icaraí. Autoria, vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação de número 1427-2023. Solicitando do Executivo a pavimentação asfáltica na rua Barcelona, nos trechos entre as ruas Padre Abel e Miguel Gontijo, no bairro Paraíso, e nos trechos entre as ruas Alexandrina de Figueiredo e João Dias, no bairro Jusa Fonseca. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 1428 de 2023. Solicitando realizar patrulhamento na rua Bruxelas, no trecho entre as ruas Belém e Bom Jardim, no bairro Vale do Sol. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 1429 de 2023. Solicitando realizar pavimentação asfáltica na rua João Dias, nos trechos entre as ruas Dinamarca e Pedro Cassiano, no bairro Jusa Fonseca. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 1730 de 2023. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, operação tapa-buracos ao longo da rua José Penha Line, principalmente nas proximidades do número 1111, ao longo da rua Augusto de Oliveira Torres, com maior atenção nas proximidades do número 711, no bairro Vila das Roseiras. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1731 de 2023. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, que providencie a operação tapa-buracos na rua Alagoas, nas proximidades do número 1005, bairro Vila Belo Horizonte. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1732 de 2003. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, que providencie a operação tapa-buracos na rua Francisco Malaquias, nas proximidades do número 135, esquina com rua Carmo da Mata, bairro Interlagos. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1773 de 2003. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, que seja realizada uma limpeza urgente no lote da Prefeitura Municipal, localizado ao lado da rua Industrial 375, bairro Manuel Valinhas. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1862 de 2003. Solicito que seja feita a elaboração e implementação de uma norma técnica que estabeleça critérios seguros para a realização de túmulos onde foram enterradas as vítimas de Covid-19. Autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Indicação de número 1863 de 2003. Solicitando do Executivo que seja feita a construção de um monumento em comemoração aos 100 anos da presença franciscana em Divinópolis. Autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Indicação de número 1864 de 2003. Que seja encaminhado este ofício ao Executivo, solicitando junto ao órgão competente, que seja feito o retorno do posto de atendimento da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte no Centro de Atendimento ao Cidadão, CAC. Autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Indicação de número 1916 de 2023. Solicitando ao Executivo a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar o tampamento do bueiro localizado na travessia Engenheiro Benjamin de Oliveira, em frente à Escola Estadual Pedro Magalhães, do bairro Esplanada. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1917-2023. Que seja encaminhado ao Executivo Municipal, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente, a possibilidade de tomar as providências cabíveis para a imediata investigação e coibição de uma prática nociva ao meio ambiente e à saúde pública que vem ocorrendo no final da rua Isauro Belarmino Filho, localizada no bairro Santa Cruz, distrito de Ermida. Na localidade, existe um descarte irregular de resíduos sólidos, caracterizando-se como um possível bota-fora. Tal prática não apenas contraria os princípios da preservação ambiental e de higiene urbana, como também desrespeita a legislação municipal que regula o correto manejo dos resíduos sólidos. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1918-2023. Solicitando do Executivo tomar as providências cabíveis para realizar a abertura da rua Marechal Castilho, especificamente na sua interseção com a rua Armando Fajado, no bairro São Lucas. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1954-2023. Solicita do Executivo que encaminhe para esta Casa Legislativa projeto de lei que concede anistia onerosa dos imóveis urbanos irregulares. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 1945 de 2003. Solicita do Executivo que encaminhe ao órgão competente pedido de pavimentação asfáltica da rua Goiás e Pernambuco que dão acesso à cruz de todos os povos pelo bairro São Roque. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 1946 de 2003. Solicita do Executivo que encaminhe ao órgão competente pedido de limpeza urbana na rua São Francisco, entre as ruas Topázio e Safira, no bairro Niterói. Autoria, vereador Periquito Beleza. Moção congratulatória de número 67-2023. Moção congratulatória em homenagem à dupla sertaneja Fred e Ricardo. Autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Moção de pesar de número 28-2003. Moção de pesar pelo falecimento de Oloyama Pereira. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor Alessandro Ramos de Melo, que irá falar sobre a organização e a representatividade da juventude no Estado Democrático, para se dirigir à tribuna. Informamos o tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam na inscrição da tribuna livre. Senhor Alessandro Ramos de Melo, o senhor terá 10 minutos para se expressar.
Beleza. Boa tarde, senhor presidente. Israel, correto? Uma honra estar aqui nessa casa, né? Dessa vez com mais equilíbrio. Boa tarde a todos que nos ouvem, né? Aí da TV Câmara, pessoal da cidade, da região. E eu peço, assim, muita atenção para minhas palavras, porque a gente fala de juventude, né? E eu represento bem essa juventude, apesar de não ser mais jovem, né? Tenho minha idade bem avançada, juventude dos 15 aos 29, mas eu a represento, assim como um pedagogo e um professor para os seus adolescentes, para as suas crianças, eu estou aqui como um professor para essa galerinha aí, né? Principalmente em cima de tudo de errado que eu já vivi, de todas as ilusões que eu vivi, venci com Jesus Cristo, né? E com fé, sem religiosidade, com respeito a todos. E é isso. Então eu peço aos pais, avós, principalmente, né? Quem me escuta, porque aqui a gente está na câmara, mas como a câmera está aqui para mim, estou falando para todos, e que vocês passem isso para, né, os vizinhos, avós, professores de vocês, a questão da importância da constante organização da juventude, né? Quando a gente fala de infinitas juventudes, né? Eu vou aqui falar de uma juventude, que ela também se pluraliza, que é a juventude cristã, né? Nós estamos na cidade do Divino, Divino Espírito Santo, cidade de Divinópolis, que lamentavelmente, eu vivi isso como jovem, é muito engajada na questão da juventude, entretenimento, balada, camarote, e está tudo certo. Mas a gente deve também, né, começar a engajar mais na questão da organização da juventude cristã, principalmente porque a gente tem um lema aqui, né, que o Cleitinho, nosso senador bacana, né, falou com a gente e fala sempre, falou nessa casa, que acabar com a farra do boi gordo, acabar com a velha política, mas está aí, todo mundo está vendo, ele está fazendo um papel nobre, virtude, muitos acertos, alguns pequenos erros, nosso senador Cleitinho, mas nós vamos falar do Gleides Azevedo também, não estou falando de pessoa, estou falando de agente político, de líder do executivo, que falando de juventude, integração de juventude, conselho de pastores, juventude cristã, conheço dezenas de igrejas aqui, faço sonho algumas, estou na Universal do Reino de Deus, eu não vejo integração, não vejo diálogo, não vejo humildade, não, eu já usei essa tribuna, já conversei pessoalmente com ele, assim, eu creio que eu sou um cidadão de Divinópolis, eu estou aqui, tenho algo a oferecer, o ideal é que assim como numa padaria, você não tem um determinado pão, o cara sabe fazer, você vai atrás dele para fazer, para o pão estar na sua padaria, para você vender para o seu cliente. Então, eu, Alessandro, junto com uma turma, Luiz, tem uma galera envolvida, né? Mais alguns pastores, padres também, pessoal, líderes de jovens, estamos aí clamando um diálogo, principalmente com vereadores, secretários e o prefeito, né? Para a gente falar de organização de juventude cristã, sem discriminar as outras. Né? A gente não luta pelo LGBT, a gente luta pelo LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados. Né? É, a gente pensa que existem prioridades. Ninguém faz uma casa e põe porcelanato. É pedra, concreto, muito buraco, muito ferro e depois as coisas mais grossas, para no final o arremate, que são porcelanatos, né? Que é a iluminação. Então a galera e a juventude cristã clama por audiência, principalmente por pré-conferências, por organização do poder público, tanto a Câmara Municipal quanto o Executivo, quanto até o Judiciário também, por que não, a gente começar a buscar a juventude para ouvir a juventude. Temos um projeto aí, a possibilidade, mais uma vez, a Câmara está no projeto que é o Parlamento Jovem de Minas, são quase 200 municípios, dos 853 de Minas Gerais, envolvido, o projeto é da PUC, lá de BH, junto com o ramificado aí de escolas do Legislativo, Juiz de Fora, uma série de pessoas que pensam política. Então, voltando à realidade dos Azevedo, e está tudo certo, eu peço em nome da juventude também, senhor presidente, um documento falando sobre a CPI da educação, os quase 8 milhões de desvio, né, de superfaturamento. Então, assim, a partir de agora, vamos estar no game também, a gente precisa de documentos, para a gente questionar, né, porque, vocês me perdoam, porque se eu rodar com um baseado ali fora, eu já rodei, vou preso na hora, um baseado. Agora, 8 milhões, 7 milhões, 1 milhão que seja, 800 mil, é meu dinheiro. Eu pago imposto aqui em Divinópolis. É seu, é de todo mundo aqui como cidadão vereador, antes de ser representante do povo, e é do jovem, que está esquecido. Eu falo que tem bairro, Maria Helena, Del Rey, São Simão. Cara, adote um bem público, lei do Print Júnior. É, mas ele está executando, está tudo certo. Maquiar a cidade, estruturar a cidade, isso é o básico do básico, ainda mais depois do Galileu. E eu estou falando, eu amo o Zé Zevedo, eu amo todo mundo. Só que política tem que ter peito, tem que ter humildade de diálogo. A política é a arte do diálogo. Então, assim, nós queremos, eu quero, senhor presidente, em nome da juventude de Divinópolis cristã, que eu vou estar conversando com pastores, com mais líderes, a gente vai organizar, vamos vir para a porta, eu tenho meu violão, tenho caixa amplificada com bateria, vamos fazer um barulho construtivo e criativo para ajudar os vereadores que querem que essa CPI ela tenha que ser aberta. Inclusive, eu abro um parêntese. Gabriel Azevedo, meu amigo, conhecido, nem vai lembrar que o cara é ancião, conheci ele em 2010, secretário de Juventude de Belo Horizonte, tipo, ele era achar em Brasília, Conferência Nacional de Juventude, nós confeccionamos juntos isso aqui, eu fui delegado, que é o Estatuto da Juventude, e Estatuto Nacional da Juventude, que reversa leis sobre a juventude, foi uma conquista da juventude, que lamentavelmente a extrema esquerda, a galera LGBT, que eu respeito, mas que burla demais o sistema, se autopromove demais com os movimentos, pega e distorce tudo. Então a gente tem que falar mais sobre a organização de juventude, a gente tem que falar mais sobre as coisas, e nós, juventude, eu como representante dela aqui, como líder, quero dessa casa um documento falando sobre esse superfaturamento, né, acho que há 2 anos atrás, de uma compra aí do setor da educação, que está totalmente vinculado a crianças, jovens e adolescentes, né, eu estou falando de adolescente, então eu preciso desse documento, a gente precisa, nós não vamos ficar calados, nós vamos se organizar, e se o prefeito não tem culpa, ele vai falar quem tem, se a secretária tem culpa, ela vai pagar, porque o Gabriel Azevedo foi aberto uma CPI para ele lá em Belo Horizonte, e todos os vereadores, está tudo lá, abriu, e ele falou assim, ó, graças a Deus, eu sou advogado. O Gabriel Azevedo, presidente da Câmara, falou, ainda bem que abriu a CPI, porque a CPI é o momento em que se abre o inquérito, a comissão parlamentar vai falar do acusador e do acusado. Na hora que tiver a chance, o Gabriel Azevedo falou em BH, eu vou poder me defender. E como eu sei que eu estou tranquilo, está tudo certo, é CPI. E o próprio Leitinho falou isso aqui, fecha parênteses do Gabriel Azevedo, que vai passar para uma CPI em Belo Horizonte, por causa de decoro, falta de decoro parlamentar, um grande vereador lá, que eu tive o prazer de trabalhar junto. A gente está aqui, e a gente tem, inclusive, eu vou pedir diretamente que é o Roger Viegas, eu não sei o posicionamento dele, que ele é do Republicanos, eu sei que está do nosso lado, o nosso Wesley Jarbas também, não como pessoa, como republicano, que era depois, né, eu vou conversar com o bispo Gilberto Abramo, que é o presidente nacional do partido, também estamos em conexão com o pastor Silva, com o Charles Santos, com o Mauro Tramonte, vamos entrar em conexão, porque é corrupção, gente. Então, assim, isso aconteceu, CPI, comissão parlamentar de inquérito, pô. Se eu rodar com baseado ali fora, eu vou ter que responder por isso. Se eu já fui detido, sem carteira, presidente da Câmara, e aumentaram um monte de trem, esporte radical na praça, falou que eu estava dando cavalinho de pau. Paguei por tudo, inclusive as multas que eu não tinha, não gerei elas, que é direção perigosa, um monte de coisa. Então, que seja feita a justiça, porque cidade do divino, divino Espírito Santo, e o trono de Deus é a justiça. Que seja tudo justo, tudo límpido, porque fala que é melhor prefeito em rede social e tal. E eu, cá pra nós, esse negócio de TikTok, o cara faz um monte de coisa, ele começa a dançar umas dancinhas, a música idiota destrói a mente na nossa juventude. Então, assim, eu quero boas referências. Eu não estou preocupado com agora, estou preocupado com a constante. Quem é de Jesus é do eterno, é o agora, médio e longo prazo. Às vezes eu sou tido como louco, até nessa câmara, na Câmara. Só que é o seguinte, perspectiva, visão. Então é o seguinte, um documento que nos fala sobre esse superfaturamento na questão da educação, um diálogo entre nós, a possibilidade de pré-conferência da juventude, que a última conferência de juventude que teve aqui foi em 2013, salvo engano. O parlamento jovem está acontecendo esse ano nessa casa, e não só com o Joaquim Nabuco e maquiado, mas alcançando pelo menos 10% das 34 escolas estaduais e mais algumas escolas privadas do ensino médio. Então, assim, está tudo taquigrafado, está tudo gravado aí, né? Me perdoa, senhor presidente, mas eu creio que muitas vezes é necessário quebrar o protocolo. Porque as pessoas são... É o WhatsApp, é muita informação. É 8 milhões, gente. Acho que é 8, né? 7? Mais ou menos? Hã? 8? É mais ou menos isso? Educação. Porque, assim, lá em Cajuru, gente, o prefeito maravilhoso, Edson Vilela agora, honrado com a igreja. Ele tá lá, ó. Ele foi caçado por causa de compras de computadores. E ele foi deposto. E era bem mais simples que essa compra. Então, assim, que seja justo. Se eu sair ali fora e rodar com o baseado, vou preso, então
Alexandre,
que seja certo.
A conclusão, por favor.
Perdão, seja preso, não. Vai ser detido. E é um complexo, né? A gente vê tanta coisa legal. O Confúcio fala, assim, que o maior dever de um líder, de uma autoridade, seja ela o porteiro, que isso que é autoridade, seja o presidente, que é mais responsabilidade de autoridade, seja um vereador, um prefeito, o que for, é ir perante ao povo, criar canais de diálogo e fazer o que é prioritário e simplesmente movimentar
Alexandre
a cidade.
Ramos de Melo, quero informar a sua excelência que o tempo esgotou, que o senhor se inscreva para a próxima... Para o apóstolo na tribuna, mas hoje o tempo se esgotou.
Bacana, senhor presidente.
Muito obrigado.
Bacana. E estamos aqui só para arrematar, ó. A Bíblia, sem religião, e a Constituição. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Beleza?
Obrigado, senhor Alessandro Ramos. Passo a palavra livre aos vereadores para a apresentação de relatórios e sinais de comissões. Não tendo relatórios e sinais de comissão, passo a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. E na sequência, convido o primeiro vereador, o vereador do Cidadania, vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, o nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje em nome de Deus. E cumprimentando aqui no plenário, que nos honra sempre com a sua presença, o Zé Odésio, lá do Porto Velho, parceiro, líder comunitário, sempre presente conosco aqui, nos trazendo sempre sugestões, questionamentos lúcidos para esta casa. Parabéns, obrigado pela sua presença, que sempre nos honra. Senhor presidente, queria estar aqui nos alegrando com 89 anos do Palmeiras, do bairro Afonso Pena. Dia 7 de setembro, 89 anos do Palmeiras, do bairro Afonso Pena. É um clube ali que de portas abertas para as ações sociais. Queria estar aqui parabenizando mais uma vez os guerreiros da diretoria do Palmeiras, através ali do Valtinho, do Adailton Batista, do Valtão, do Juninho do Táxi, do Vanilton, do Nelson e outros mais. E, em especial, todos aqueles que fizeram história ali no Palmeiras. E nós estaremos preparando grande festa a partir de 8 horas da manhã, lá na sede do Palmeiras, com várias atividades esportivas, futebol. A diretoria está tentando viabilizar, vir para um jogo de confraternização, a questão ali de alguns atletas do passado, tipo Nonato, que a gente já teve a alegria de ter ele conosco lá. Então, é muito importante ter a sua presença lá, novamente comemorando 89 anos do Palmeiras do Afonso Pena. Então, vai ter pula-pula, sorvete, pipoca, várias atividades. Então, nós contamos com a família Palmeiras novamente festejando, como sempre faz, com muito brilhantismo, as festividades ali. Então, você é nosso convidado. No mesmo rastro da questão do esporte, o bairro Afonso Pena, ali aquela região, é o que mais tem campo de futebol e área de lazer. Né? Nós temos lá o Vasco, né, com uma boa estrutura, nós temos o Palmeiras, nós temos também agora o Salgadão, né, já foi assinado a ordem de serviço, Salgadão vai ser reconstruído ao lado ali daquelas casas do Alto São Vicente, estão sendo construídos aqueles prédios. Então já tivemos lá no governo com o Paulo, em breve a construção do alambrado, iluminação, vestiário do Salgadão. São R$400 mil que vão ser investidos ali. E em breve também a Praça São Sebastião ali, Praça de Esporte, perto ali do bairro do Jorge. Então aquela região vai ficar, como sempre, bem assistida no tocante a esporte e lazer. Então, a gente fica muito feliz em estar passando essa notícia aí, que acredito que este mês inicie as obras ali do Salgadão. Senhor presidente, eu queria estar abordando um assunto aqui, que eu estou lutando para não ter que trazer a plenário a discussão, a questão tributária que o governo ainda não conseguiu adequar ainda. Né? Evoluímos em vários pontos, o amadurecimento do próprio prefeito, do seu secretariado, fez evoluir vários aspectos. Todavia, a secretaria ainda, que eu já falei que tem que ser desmembrada, a de meio ambiente e a outra secretaria, tem que ser desmembrada, que não funciona. A gente está vendo lá o Marco Túlio, né, que é o secretário, as dificuldades que ele tem encontrado pela complexidade que é a secretaria, e muitas delas fica a desejar. Então, daqui a pouco está queimando o secretário também, como foi o Pablonelli. Então, a questão tributária, temos que ver com maior cautela, nós temos que ajudar a ver essas questões. Ainda sou num cabo de guerra ali com a secretaria, no tocante ali a uma pendência que está no ajuste de decreto, no tocante ali a questão da lei complementar 222, que estabelece novo parâmetro para cobrança de IPTU. Ainda não acertaram isso e tem que acertar, porque é lei. Então eu já cobrei ontem do Marco Túlio, que é o secretário, ele é o responsável pela pasta. Nós vamos estar convidando para uma reunião o secretário para a gente ajustar isso aí. Há tempo ainda de ajustar, para a gente alinhar essa questão aí, que é uma questão delicada. Então a gente está voltar a dar essa ideia do desmembramento dessa secretaria, que eu acho que ela é um pouco pesada, não tem secretário que aguenta, é igual a secretaria de saúde. Então vamos ajudar na medida possível e cobrar, né? Senhor presidente, outro assunto muito delicado, transporte coletivo, né? Foi votado nesta casa, né, a questão da retirada da Transoeste daqui da cidade, foi um marco, mas nós devemos marcar novamente o nosso mandato com a construção de um novo, contrato, né, que seja feito a várias mãos. Seria oportuno apresentar algum projeto que seja inviável, mas só mesmo para ficar em destaque, seria oportuno. Mas eu prefiro ir no caminho do que é certo. Nós convocar o governo e esta casa para juntos construirmos um transporte coletivo que seja atrativo e viável. Bom seria se ele fosse gratuito para todos, mas de onde vai tirar o recurso para pagar a empresa? Então nós temos que trabalhar a várias mãos. Queria estar convidando o nosso combatente vereador Roger Viegas, que já impunha essa bandeira do transporte coletivo, para estar viabilizando junto ao governo municipal reuniões, para nós estarmos apresentando propostas, sugestões que sejam viáveis e que faça do transporte coletivo atrativo. Não essa farra que está aí agora, né? A empresa manda e desmanda, vira aqui chapéu velho, por falta de um contrato bem feito. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade e sentarmos juntos e fazer um trabalho sério, um trabalho com viabilidade. Então, vereador Roger Viegas, que me ouve com atenção, quero ser parceiro nesse sentido, Vossa Excelência, que já está à frente na Comissão de Administração. Eu queria convidar Vossa Excelência para estar fazendo esse trabalho junto ao Executivo, para a gente trabalhar junto e buscar uma solução, um transporte coletivo que seja atrativo, né, para o usuário. É porque hoje, se a gente colocar na balança, a pessoa prefere ir de Uber, né? E se aumentar o preço, se colocarmos dispositivos para facilitar, para melhorar, isso pode ir para nível de custo. E isso vai trazer prejuízo no valor da passagem, vai ficar menos atrativo ainda. Então, eu convido Vossa Excelência para estar sendo parceiro disso aí, viu? Tomar frente, Vossa Excelência, que já é um combatente nesse sentido, e eu quero ser parceiro nisso aí. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá Anderson. Na sequência dos inscritos, o vereador do MDB, vereador Ademir Silva.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, você de casa. Gostaria de cumprimentar o tribuno aí, deixar aqui as palavras dele, fazer as minhas palavras. Se você precisar de alguma informação, eu que fui a pessoa que denunciei esse superfaturamento, passa no meu gabinete que nós temos todos os documentos necessários lá para você acompanhar e ver qual que é a verdadeira realidade de um projeto que está mais parado do que água de lagoa por aí. Mais parado do que água de lagoa, está todo mundo, ó, quitim! Partido Invisível está funcionando igualzinho um doido. Partido Invisível falou, não vai andar. Então não vai andar. Partido Invisível não deixa. Então, mas eu gostaria de fazer um projeto, falar hoje sobre o projeto número 100, que vai ser aportado nessa casa hoje, que vai ser votado hoje, né, se Deus quiser. Nós temos a Lei Federal 10.741, de outubro de 2003, que é o Estatuto do Idoso. O artigo 1º dela fala o seguinte: é instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Então, o Estatuto do Idoso fala que a partir de 60 anos, a pessoa brasileira nascida aqui no Brasil é considerada idosa. Né? E também, eu gostaria, antes de eu passar para o projeto, falar sobre o parágrafo 3º do artigo 39 do Estatuto do Idoso, que fala o seguinte: no caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 e 65 anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre a condição para exercício da gratuidade nos meios de transportes previstos no caput deste artigo. Então, eu sabendo da nova concessão que está por vir aí no transporte coletivo, né, gostaria de deixar bem claro para os nobres vereadores e para você aí de casa, que se caso esse projeto for aprovado hoje, não é que vai começar a ser amanhã não, é a partir da próxima concessão. A próxima concessão, que já está sendo estudada pelo Executivo, e também parece que tem alguns vereadores aqui que estão ajudando a construir essa nova concessão, essa nova licitação para o transporte coletivo, vai ser uma peça fundamental para que a gente possa dar gratuidade para os idosos, que hoje é de 65 anos, né, passar a ser de 60 anos. Então, o projeto de lei CM100 institui gratuidade do transporte coletivo público municipal de Divinópolis para os idosos a partir de 60 anos. Artigo 1º. Fica assegurada a gratuidade do transporte coletivo público urbano operado pelas concessionárias públicas municipais para os cidadãos com idade igual ou superior a 60 anos, residentes no município de Divinópolis. A gratuidade prevista no artigo anterior será aplicável a todas as linhas do transporte coletivo público urbano, abrangendo trajetos realizados dentro dos limites do município de Divinópolis. Para usufruir do benefício da gratuidade, o idoso deverá apresentar qualquer documento pessoal, oficial, que comprove a sua idade igual ou superior a 60 anos. Artigo 4º. As empresas do transporte coletivo urbano ficam obrigadas a garantir prioridade de embarque e desembarque dos idosos em todas as linhas operadas no município de Divinópolis. Parágrafo único. Os pontos de acesso ao transporte coletivo de passageiros deste município deverá conter placas informativas sobre a prioridade concedida aos idosos para embarque e desembarque nos coletivos e para a utilização dos assentos reservados. Artigo 5º. O disposto nesta lei será aplicável aos contratos de concessão firmados após essa vigência dessa lei. Então, quer dizer, o que significa isso? Que a vigência dessa nossa lei que vai ser votada hoje vai ser para a próxima concessão, não para essa. Não para essa. Então, já tem alguns vereadores aí falando de pedir vista sobre estamento. Eu gostaria que vocês pensassem direitinho. Por quê? Porque é um projeto onde o Executivo já está construindo a nova licitação. Se a gente atrasar na votação e na aprovação dessa lei, quando ela for aprovada, se a licitação já estiver encaminhada, já tiver sido publicada, não tem como mais a nossa lei entrar em vigência. Então, por isso que eu peço aos nobres vereadores que estude direitinho, se precisarem, a gente pede um minuto, um tempo para o procurador vir ajudar a explicar a lei para vocês. Se vocês quiserem também, o procurador está disponível para explicar que não causa e também não está, o vereador não está extrapolando a sua condição de legislar, não está entrando na condição do prefeito de legislar. Então, eu vou terminar aqui a justificativa do parecer. Em resumo, esse projeto intensifica estabelecer para os contratos futuros de concessão do transporte coletivo público, condição de gratuidade do serviço para idosos a partir de 60 anos de idade, em detrimento à regra contratual vigente que condiciona a gratuidade comprovada e a comprovação de idade igual a superior a 65. Hoje é 65. Esse projeto busca reconhecer a importância dos idosos no município de Divinópolis, garantindo-lhes o acesso gratuito ao transporte público coletivo municipal. O envelhecimento da população é uma realidade crescente e é nosso dever proporcionar aos idosos melhores condições de mobilidade e acessibilidade. A gratuidade do transporte coletivo para idosos é uma medida inclusiva e solidária, permitindo que os cidadãos da terceira idade tenham maior independência e participação na sociedade. Além disso, está em consonância com os direitos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal e também no Estatuto do Idoso. A Constituição Federal fala, a Constituição Federal de 1988 fala, é clara em dispor que, no artigo 30, inciso 1º, que a competência dos municípios, o disciplinamento de assuntos de interesse local, enquadrando-se a proposta de instituição e gratuidade do serviço de transporte público coletivo para pessoas idosas, com idade igual ou superior a 60 anos, a ser observada nos futuros contratos de concessão. Então, gente, está escrito na Constituição, está escrito no Estatuto do Idoso, e, concluindo aqui, o Estatuto do Idoso fala o seguinte: o Estatuto do Idoso, que é uma lei federal 10.741 de 2003, fixa as condições de gratuidade do serviço de transporte coletivo público para as pessoas idosas com idade superior a 65 anos de idade. Contudo, na forma do parágrafo 3º, compete à legislação local estabelecer condições para gratuidade do serviço para usuários com idade superior a 60 anos. A redução da idade fixada enquanto condição à gratuidade do serviço de transporte coletivo público evidencia uma preocupação do legislador municipal com a disposição do artigo 104 e seguintes da Lei Orgânica Municipal, que dá essa condição do vereador estar legislando sobre o transporte coletivo da nossa cidade. Com esse projeto de lei, nós buscamos valorizar e reconhecer a importância dos idosos no município de Divinópolis, garantindo-lhes o acesso gratuito ao transporte coletivo público municipal. O envelhecimento da população é algo que está acontecendo todos os dias, está todo mundo vendo. É uma realidade que cresce e é nosso dever proporcionar aos idosos melhores condições de mobilidade e também de acessibilidade. A gratuidade no transporte coletivo para idosos é uma medida inclusiva e solidária, já falei anteriormente, permitindo que os cidadãos de terceira idade tenham maior independência e participação na sociedade. Além disso, é em consonância com os direitos fundamentais estabelecidos na Constituição e com o Estatuto do Idoso e com a nossa Lei Orgânica. A prioridade de embarque e desembarque também garantida aos idosos visa tornar o transporte coletivo mais acolhedor e respeitoso, proporcionando maior conforto e segurança aos cidadãos mais experientes da nossa cidade. Por isso, gente, fica aqui esse clamor desse vereador. É um projeto de suma importância. Tem mais dois projetos aí, mais um meu, que fala sobre o transporte coletivo. Tem um do vereador Eduardo Pinto Júnior, que também fala sobre o transporte coletivo. E a gente tem visto aí que o transporte coletivo está sendo pauta em todos em todos os veículos de comunicação, não só da nossa cidade, mas em todos os municípios do nosso estado. Dias atrás, nós vimos lá em Nova Serrana, lá em Itaúna, falando da gratuidade do transporte coletivo em Itaúna. E hoje nós estamos aqui prestes a aprovar um projeto que vai favorecer aquelas pessoas. Quem de nós que não tem um tio, que é idoso, que depende do transporte coletivo? Quem de nós que não tem um vô, um pai, que já é idoso, que depende do transporte coletivo? Vamos dar dignidade a esse povo, gente. Vamos dar dignidade a esse povo. Nós não estamos falando dessa concessão de hoje, mas nós estamos falando do futuro, da futura concessão que vai ter, da futura licitação do transporte coletivo que vai ter. Então, por isso eu peço, meus amigos vereadores, que vocês me ajudem a aprovar esse projeto para que já esteja em pauta na próxima licitação. Porque se passar de hoje, passar da data, infelizmente a licitação estiver publicada, não tem como mais ser incluída nessa próxima licitação. Aí tem que ficar para as licitações vindouras, que a gente sabe lá se vai ser, essa concessão agora vai ser de 3, 4, 5, 10 anos. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde, Vinópolis.
Obrigado, nobre vereador do MDB, vereador Denis Silva, por sua contribuição nessa tarde de hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente, em exercício, Zé Braço. Boa tarde, meus colegas aqui presentes, público que nos visita. Boa tarde, você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, TV Candidez, Net Câmara. Um boa tarde especial para a dona Aparecida do Sinico, que está nos assistindo lá. E a dona Lúcia, minha mãe, que mandou mensagem aqui, que está assistindo a gente lá. Uma boa tarde a todos vocês. Senhor presidente, quero iniciar meu pronunciamento falando sobre o evento que aconteceu aqui nesta casa ontem, que foi promovido pela Academia Divinopolitana de Letras, em parceria com esta casa, através da Comissão de Esporte, Cultura e Lazer e a Paróquia do Divino Espírito Santo. O evento foi a comemoração do centenário do nascimento do acadêmico e um dos fundadores da academia, o professor Sebastião Benfica Milagres. Fiquei muito emocionado e feliz por ter participado de um momento tão importante para a história de nossa cidade. Agradeço profundamente à Academia Divinopolitana de Letras, na pessoa do senhor Augusto Fidelis, por ter nos procurado e proposto esta parceria para a realização deste evento, que fez uma bela e justa homenagem. Parabenizo a todos os envolvidos, em especial os familiares do senhor Sebastião Milagres, que fizeram aqui presentes. E reafirmo o meu compromisso em que coloco à disposição para quaisquer parcerias que forem propostas para incentivar e promover a cultura em nossa cidade. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e fiquei muito satisfeito. Senhor presidente, caros colegas, agora vamos passar para um outro assunto que eu venho abordando aqui direto e não, infelizmente, cada dia que passa, piora mais. A gente fala aqui da regulação do Estado, né? Essa regulação que infelizmente não funciona, a UPA fica super lotada, eu acho que todos os colegas aqui recebem ligação todo dia. Oi, pelo amor de Deus, meu filho, meu pai, minha neta, está lá na UPA esperando a vaga. E o pessoal, eu quero que me corrigem aqui os novos vereadores se eu estiver falando errado. O pessoal vira e fala assim, eu preciso de uma vaga lá no São João de Deus. Com quem que vereador tem vaga, que vereador arruma vaga? Infelizmente, gente, essa regulação é do Estado. E isso nunca acontece, vocês sabem por quê? Porque, infelizmente, nós temos os profissionais incompetentes. É isso que tem que falar, viu, Wildegar? É funcionários incompetentes. É um governo incompetente que não faz o trem fluir e quem toma pedrada nisso é a própria UPA, é o próprio município. Eu vou falar aqui principalmente da cirurgia ortopédica, ô Hilton. Tem gente me cobrando 90 dias esperando, o osso já colou torto, 90 dias esperando a cirurgia ortopédica e não sai. Então, mais uma vez, a nossa cobrança vai aí. A maioria dessa cirurgia ortopédica é um braço quebrado, uma perna quebrada. Vocês sabem de quem? A maioria é de profissional freelance, de motoqueiro que faz freelance de entrega aí. A gente que está no ramo já sabe disso. Então o cara, às vezes, nem fichado ele é. Ele fica com o braço quebrado, 90, 120 dias esperando vaga e a vaga não sai. Cadê a regulação do Estado que não funciona? Cadê os senhores Júlio Barata? Doutor Cláudio, pelo amor de Deus, eu já cansei de falar, vou falar de novo. Vira inseticida e vai pra cima desse Júlio Barata. Essa regulação não funciona. Cadê os nossos deputados? Vou cobrar do meu amigo Eduardo, Lohane. Cadê, gente? Vamos fazer funcionar o que não funciona. A regulação do Estado. O governador malvadão. Vamos cutucar lá. Falando o governador malvadão. Vou mandar um recado pro senhor. O senhor tem amigo aqui, amigo nosso, vereador, que é amigo do senhor também. Pode passar para ele. Malvadão, cadê o hospital? Cadê o hospital? Mas foi no início do ano que o hospital saía. Você não vê ninguém, você não vê nada. Se o hospital estivesse funcionando, talvez essa cirurgia estava sendo feita lá. Eu estou falando isso, gente, porque o meu telefone não para. Toda hora tem um falando. Oi, o fulano caiu de moto ali, precisa de uma cirurgia. Oi, o ciclano precisa disso, daquilo. E sobra tudo para a UPA, o município. Que você arruma uma vaga para mim lá no São João, vereador não arruma vaga de nada não, gente. O que nós temos que fazer é isso aqui, ó. É tentar ir para cima e cobrar. Então eu peço encarecidamente ao prefeito Gleice, você está tomando chicotada, e a chicotada não é para você não. É para o tal do Zema, porque a regulação é do Estado. Então você está levando culpa que não é sua. Aí eu te peço encarecidamente, você também é amigo do homem, vai para cima desse governador mentiroso aí, ó. Eu te peço encarecidamente, como seu amigo, Gleice, vai pra cima desse cara aí, ué. É uma pouca vergonha essa regulação do Estado aqui em Divinópolis. É gente daqui que vai pra Santo Antônio do Monte, Santo Antônio do Monte pra Lagoa da Prata, de Lagoa da Prata em Pitangui, Pitangui tá aqui em Divinópolis e não funciona. E não adianta pegar e ligar o telefone, eu preciso dar uma vaga no São João. São João, infelizmente, tá aqui os nobres colegas que têm mais experiência que a gente, é alta complexidade. É isso mesmo, né, Zé Brás? Eu não estou falando mentira, não, né? São João é alta complexidade. Então dá um jeito, Zema. Mexe no hospital, meu amigo. Então peço encarecidamente os meus amigos, deputado Eduardo, Cleitinho, senador, prefeito, vão pra cima do amigo de vocês e fazer isso funcionar, gente. Porque não dá. Não dá, não. Não dá. Infelizmente, é todo dia um pedido disso. A deputada Lohane só tá aí pra representar nós também. Vão pra cima do Zema. Vamos fazer o que não funciona, funcional. Essa regulação, infelizmente, que não vale nada, para não falar outra coisa. Senhor presidente, agora eu vou mudar de assunto, mas é um assunto pertinente também, ô Flávio. Sabe o que é? Adivinha? Copasa! Vocês acharam que eu esqueci de vocês? Bando de canalha! Infelizmente, até onde funcionava, não funciona. A parte alta do bairro Mangabeira, que nunca faltou água. O Maria Helena, a parte baixa, que também faltava água, muito pouco. Agora é 3-4 dias sem água. Sabe por quê, Flavinho? Vou te contar o motivo. Porque os imbecil dessa empresa, deste lixo de empresa, trocou o fornecimento de água lá. Lá era abastecido pelo Rio Itabicirica. Eles trocaram e passaram o fornecimento dos dois bairros para o Rio Pará. Você sabe por quê? Porque era muita pressão d'água e estava estourando a rede de água nas ruas. Aí os canalhas vai e deixam os dois bairros sem água 3 dias, sexta, sábado e domingo. Aí vocês não moram lá? Não, eu moro. Aí eles vão bater na minha porta lá. Oi, eu estou sem água. Oi, eu estou sem água. Como é que faz com água? Infelizmente, esse lixo de empresa. Eu não estou falando que é só porque Maria Helena Mangabeira, não. Vocês querem a prova? Eu vou mostrar aqui para vocês que a questão não é só falta d'água. É mazelas e mais mazelas. Vou mostrar a prova para vocês. Mostra aí para mim, Dora, a rua Martim Cipriano, lá no Belvedere. Mostra aí para mim, tem uma foto aí. Tá vendo isso aí, gente? A contenção de esgoto no bairro Belvedere, lá na... Se diz rua, mas não é rua, não. É um tiquinho de rua, assim, ó. É Martim Cipriano, faz a esquina com a rua Assunção. Olha lá, ó, a captação de esgoto, eles fizeram, abriram uma vala do lado do córrego lá, virou essa bagunça aí, ó, engoliu a rua, não existe mais rua, é só um pedacinho de rua, e virou aqui lá, desastoriou, virou aqui lá, aquela bagunça lá, ó. Então não é só no Maria Helena Mangabeira, isso é do outro lado, do Belvedere. Então, estou fazendo populismo, não estou cobrando vocês. E essa empresa, 50% de quem que é, Flavinho? De quem que é a empresa, Flávio? A empresa, de quem que é? Do governo malvadão. 50%. 50% é do Estado. E aí? Vai falar que é demagogia?
Vai falar que o vereador está se autopromovendo, falando mal da Copasa? Ela presta um serviço mais ou menos, esse lixo de empresa? Mais uma vez eu vou pedir o meu amigo, Eduardo Azevedo, a minha amiga Lohana, o prefeito, meu parceiro, prefeito Gleice, e o senador Cleitinho. Já que nós vamos juntar um pacote e tirar esse lixo de empresa, que eu não aguento mais falar aqui. A gente não aguenta mais falar que fazer o que não funciona é funcionar, não. A gente tem que tirar essa coisa ruim daqui. Vamos fazer o pacote e tentar tirar. Porque é uma vergonha o que essa empresa faz. Olha lá, o que virou a rua, Martins Cipriani? Rua famosa, o Wesley Jarbas é, da região dele é essa. Rua famosa, mas naquele canto lá ela virou o quê? Ela virou trilho, por causa dessa bendita empresa. Isso aqui eu estou citando esses bairros, mas tem, ó, no mínimo, 40% da população de Divinópolis no último final de semana ficou sem água. 40%. Então, senhor Márcio, que desorganização é essa? O que é que a gente tem que fazer mais? Porque eu mando mensagem para o senhor 24 horas, o senhor me atende. Mas, infelizmente, é igual o outro. Atende, mas não resolve. Eu não quero o saveiro da Copasa rodando o bairro para lá e para cá, não. O povo quer água. O povo quer água, não quer ver a saveira só rodando. Eles querem água, infelizmente. Deixou o bairro 3 dias sem água. Está vindo sem água direto agora. Depois que fez esse desserviço, né? Trocou do Rio Tabicirica para o Rio Pará. Mas ficar 3 dias direto, isso é uma pouca vergonha. Cria vergonha na cara de vocês. Então eu peço encarecidamente ao pessoal do Estado aí que vão para cima. Vão para cima nessa regulação do Estado que não vale nada, que não funciona. Vão para cima dessa Copasa que faz um desserviço para Divinópolis. Porque nós somos eleitos para isso. Para tentar fazer o que não funciona, funcionar. Senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra que eu tinha por hoje.
Obrigado, vereador Neiburger, por sua contribuição. Convido o próximo vereador a fazer o uso da tribuna, o nobre edil, vereador Rodson do Zé Milton.
Caro vereador Zé Brás, que hoje exerce a presidência da Câmara, cumprimento os demais colegas diz, público nos acompanham, nossa boa tarde. Vereador Ney, a gente vê que temos aqui as bandeiras de trabalho de cada um, e é importante que tenha mesmo a defesa de alguns tópicos, porque alguns serviços de concessão pública, de responsabilidade do próprio município que passou essa obrigatoriedade, ela impõe a situação para nós, né? Mesmo que sendo uma empresa estadual mista, estrangeira, vamos dizer assim, que ainda tem a cota majoritária, mas ela é estadualizada. Ela é de controle do Estado. E quem gerencia é o governador. Governador Zema, que foi reeleito e nessa cidade teve, em todas as duas participação de eleição, numa votação, assim, ele e o Aécio foi campeões de votos aqui em Divinópolis. Mas o retorno aqui para Divinópolis, eu falo do nosso governador Zema, né, o tal governador Zema, eu te falo para vocês, quais foram os recursos extra que o governador mandou para Divinópolis? Ah, estava o hospital. O hospital não foi, isso foi um trabalho da oposição dos deputados estaduais, inclusive o Cleitinho, que era meio oposição nesse sentido, e conseguiu inverter que o dinheiro de Brumadinho fosse para outras instâncias de controle do governador e fosse redividido na saúde, colocando dinheiro no término dos hospitais. E esse foi o Cleitinho, a gente tem que ter mérito. É verdade. Mas como deputado, ele foi mente isso aí e foi brilhante. Junto com alguns deputados do PV, naquela oportunidade, hoje oposição do governo Zema, juntaram seu bom senso, o controle do meio que não tem aquela federação de governo nem oposição, fizeram a maioria e derrubaram, e o governo teve que ceder, repatriando a divisão do recurso da Vale para poder terminar os hospitais regionais parados. Que foi uma promessa dele, veio aqui na cidade e falou que se ganhasse ia terminar. Passou-se os 4 anos, né, do primeiro mandato dele, nada. Já estamos aí entrando o término do segundo, né, vamos dizer dessa forma, também nada. Aliás, vai entrar para o segundo, nada. E está muito lento essa obra do jeito que está. Não está funcionando. Isso aí vai arrastar esse ano, o ano que vem, a eleição para prefeito, aí vai aparecer aqui de novo que colocou para andar. Mas isso é tudo já planejado para isso.
Mas, de fato, dinheiro extra, se não fosse emenda do Cleitinho, emenda do Domingos Salles, emenda de um deputado ou de outro, não chegaria tanto recurso do Estado. Recursos próprios de fundo do Estado mesmo são poucos, pouquíssimos. Então, o governador deixou a desejar para a nossa cidade e muito. E voltando ao assunto da Copasa, vereador, eu vejo uma situação de desprezo do Estado nesse sentido e nossos representantes da esfera estadual. Ora, se ela é estadualizada, se ela é do controle do governo e a Copasa arrecada aqui milhões e milhões no final de ano, que é bilhões, e não tem um retorno para melhorar o abastecimento, o tratamento, a ampliação de água, por quê? Dinheiro nós geramos aqui de tributo, de conta. E se não pagar, ela é cortada. Ficamos sem água. Então nós temos a obrigação. Mas quando falta, não está nem aí para a gente. Não são penalizados. Então, nesse sentido, nós temos que ver que os nossos representantes tinham que ser mais duro com o governador. Mais crítico com o governador. Domingos Sávio, Cleitinho, para o prefeito, o Eduardo, que são da base do governo.
Vereador, por gentileza, só interromper um pouquinho. Solicito vereadores em plenário. Desculpa, vereador, pode continuar.
Está tranquilo. Então, por que eu estou falando isso? Eu não estou fazendo de forma depreciativa, não. Isso é representatividade política. Se o governador está alinhado com o prefeito, dos deputados e o senador, por que eles não podem bater a mão na mesa? Olha, governador, está deixando a nossa cidade sem água. Está deixando o bairro do Ney, que é da base do governo, sem água. Está deixando várias regiões de Divinópolis sem água. Isso não pode acontecer. O que está acontecendo com a nossa Copasa na cidade de Divinópolis? Isso não vem de agora, é de sempre. Então, cadê os investimentos na nossa cidade da forma adequada e deveria ser dita? Não. Então, dessa forma, vereador Ney, só vai falar aqui, vai falar, vai enxugar gelo toda, a reunião não vai adiantar, porque o problema está lá na cidade administrativa. É o que tem gestão na mão, é o que pode mudar a situação de Divinópolis, com investimento, com contratação de mão de obra, de maquinária, etc. O que está acontecendo em Divinópolis? Então, isso, temos que entender engenharia. Agora, ficar falando, isso aqui não vai adiantar nada. Mas é verdade. Se nós cobramos do prefeito, elogiamos o prefeito ou criticamos o prefeito, que é o nosso gestor do município. Se tem um buraco, um calçamento, você grava vídeo com o prefeito lá, é a parte de obrigação dele. Agora, que é do Estado, quem é deputado? Eu não sou deputado, nenhum senhores aqui são deputados. Os deputados, se colocaram seu nome à disposição, estão lá sentados na Assembleia, nos representando. Então tem que representar a nossa cidade, a todo cidadão que está faltando água. É bater na mão da mesa, Zema, por que a falta d'água em Divinópolis? Pagamos direitinho, ajudamos a votação, te apoiamos nas eleições. E o que, esse que é o retorno que nós temos, é isso que nós merecemos, nós temos mais direito. Por isso que a democracia tem que ter oposição e situação. Porque senão a balança fica desequilibrada. Porque hoje, do jeito que está, está completamente desequilibrada. Só para um lado. Só Lohano falando a chuva lá sozinho, tentando fazer, mostrando as mazelas do governo do Estado. Agora, não é pecado ser situação. Não. Isso tinha que ter mais representatividade, brigar com o governador, brigar mesmo, não é falar, estou aqui com o governador. Não, peraí, exigir os direitos nossos. Se, eu votei no Cleitinho, votei porque era o candidato da cidade, era o representante. Então eu posso cobrar dele também. Posso. Olha, Cleitinho, o senhor está lá afinado com o governador, tem mais acesso com ele, mesmo senador da República, mas é o senador do Estado de Minas Gerais, o senhor está alinhado com o governador, é pegar para ele, sacode neném nele, fala, como é que é? Isso, ele faz com propriedade, fez com Galileu, fez com Zema no primeiro mandato, pode fazer de novo, não quer dizer que o alinhamento político tem que omitir algumas coisas e deixar as coisas de lado, não. O que nós precisamos é de abastecimento firme para a nossa comunidade, porque nós pagamos pelo serviço, nós temos esse direito, e direito não podemos abrir mão, e a nossa representatividade política tem que falar mais alto em Belo Horizonte. Então fica aí, nós entendemos que Copasa é do Estado. Se do Estado nós temos que ter representantes, deputados, senadores, estadual, federal, é para isso, para brigar por nós, porque eu não consigo chegar nem na porta dele, e se eu chegar também não vai adiantar nada. Agora, Se nós fizermos a mesma leitura e cobrarmos junto com a mídia, que tem um papel fundamental, a população conscientizar que o Estado é que gere a Copasa, é o Estado que é a responsabilidade, e por que nós não cobrarmos do Estado? Então vamos parar disso também. Eu acho que está na hora de a gente atacar. É a causa, aliás, não é a causa, é a origem da causa do problema. E a causa do problema, da origem, está lá em Belo Horizonte, lá no centro administrativo, que é a gestão do Estado que sobrepõe a questão da Copasa. E nem falando Copasa, o CEMIG também vem fazendo grandes desserviços na cidade, em nossa região, por falta de investimento de governantes passados, digo de passagem, não foi só do Zema, isso vem de anos a anos, sucateando a CEMIG, e nós perdemos investimento de ampliação de abastecimento de energia elétrica. E vem agora com essa bomba, que é um projeto também do governo do Estado, senhor Zema, colocar as placas autovoltaicas na lâmina d'água da barragem do Carmo Cajuru, a nossa barragem em frente ao Lago dos Roseiros, de Vinopolitano, que será mais prejudicado. E mais uma vez, precisamos do senador, precisamos do Eduardo, precisamos da Lohane, precisamos do Domingos, todos os representantes, senhores vereadores e da mídia, para essa informação chegar que o Divo Napolitano não quer ser prejudicado no turismo ecológico que nós temos ali no nosso Lago das Roseiras. E aqui fica mais um alerta de novo, como diz meus caros colegas vereadores, o governador Malvadão. Mas, no início do mandato, mostrei para o Gleidson que não podia fazer mais uma concessão pública na cidade, um serviço terceirizado que seria a iluminação, gastou quase um ano para decidir qual modelo, mas tomou a decisão certa. Tem que bater palma. Acerto do prefeito. Nós chegamos aqui na tribuna, denunciamos, falou que seria feito o APPP, desenhou, mandou para essa casa um projeto de lei para contratar uma empresa para fazer um estudo de viabilidade de quase mais de 3 milhões, 127 milhões, mil, algo dessa natureza. O prefeito retirou esse projeto, fez o estudo, pelo impacto que nós passamos, o secretário competente Gustavo Mendes desembolou ele, adaptou junto com a vice-prefeita, e hoje nós temos a troca de iluminação, da efetivização de iluminação pública, através do próprio serviço do município. E assina que a região Divinópolis é uma das poucas, e tem várias cidades da região, já está respondendo o processo no Tribunal de Contas e no Ministério Público. E quase que o prefeito embarca nessa, marrando o compromisso da terceirização, da privatização de PPP na iluminação pública. E assim eu fico feliz de uma indicação nossa também, de toda a cidade, alguns bairros para poder ser melhorado. Como está sendo feita a troca na indicação 670 de 2023 de abril, e hoje está sendo feito o serviço do Dom Cristiano, toda a parte que está faltando vai ser feita ali do Candelária, Aldo Oliveira, Dom Cristiano, todos aqui a região, Santa Marta, que vai finalizar também, né? E Fonte Boa. Então, parabéns, isso aí, com o próprio recurso da prefeitura, com dinheiro que nós pagamos de 10% na conta de energia elétrica, que reverte a taxa de iluminação pública para o município de Divinópolis, mudando e modernizando a iluminação, trazendo qualidade de vida, segurança, dando cor e colorido de uma forma de qualidade de vida bem melhor para o cidadão napolitano que merece. Com o mesmo custo, reduzindo a nossa tarifa de energia elétrica que é pago na iluminação à CEMIG pública, e sim nós vamos gerar mais economia para fazer mais investimento. Acredito que até o final da administração, se não chegar nas casas de 100, vamos estar beirando. Então, tem que ser participativo e ter uma situação. O que é bom para o município, nós temos que aprovar. Parabéns, Cleiton. Bom senso, você fez, teve e aí atuou, né? Atuou com nossa ideia, iluminação pública de LED e efetização na cidade. Hoje o Dom Cristiano, Fonte Boa, Candelária, o Jardim dos Oliveiros será trocado e eu tenho certeza que essa indicação da cidade e o modelo é isso. De união e participação nós podemos avançar muito mais. E quando tiver de criticar, vamos criticar e elogiar também, faz parte. Obrigado, presidente.
Obrigado, nobre vereador Rodson do Zé Milton, por sua contribuição nessa tarde de hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o nobre Edil, vereador Periquito Beleza.
Senhor presidente, exercício aí, seus abraços, senhores vereadores, pessoas que nos visitam, pessoas que nos assistam na TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde a todos. Hoje também minha fala vai ser rápida, senhor presidente. Eu tenho que também, é uma satisfação, né, de dizer mais uma vez que nós já falamos aqui antes. Agora, ontem eu até ouvi aí o padre Reginaldo falando que virá em Divinópolis agora no mês de novembro, né? A gente sabe que isso é um grande evento que vai acontecer no mês de novembro, né? Ontem mesmo ele convidou os divinopolitanos e outras pessoas, né, das cidades vizinhas aí, para poder estar aqui no evento que acontecerá em novembro. Logicamente, nós vamos pegar da prefeitura aí a data certinho, o dia certinho, o local certinho, né? Nós vamos trabalhar em cima disso para a gente poder informar melhor a população que queira assistir esse show, né, do padre Reginaldo Manzotti. Senhor presidente, também gostaria de dizer que hoje foi lido, né, Vossa Excelência leu nossa indicação, né, que nós solicitamos ao prefeito Gleidson que envie para essa casa um projeto de lei que conceda anistia onerosa para a construção, as construções, né, em situação irregular após o trabalho de geoprocessamento e, essa aí é mais difícil, aerofotometria, que foi feito na cidade, né, na época aí, que a gente sabe que os drones andaram aí voando aí a nossa cidade e os venturos aí pegaram algumas obras que estavam irregular. Então, nós estamos pedindo aí que o prefeito mande um projeto para essa casa para que possa nós, vereadores, aqui votar essa anistia para o povo de Divinópolis que está aí com essas construções irregulares. No nosso município, a última anistia ela foi feita há mais de 15 anos. Né? Então, na época ainda não havia o geoprocessamento, né? Portanto, é necessário a regularização dessas obras hoje, né? Tanto para o município como para as pessoas aí que querem realmente legalizar as suas obras aí perante a Prefeitura Municipal no setor de cadastro. Né? Tem me procurado várias pessoas na minha casa, né? Às vezes vem aqui no meu gabinete e fala para a gente poder aí conversar com o prefeito para ele dar essa anistia à população de Divinópolis sobre a construção irregular. Então nós fizemos nosso pedido, foi dito nessa casa aqui hoje, e assim nós sabemos aí que o prefeito Gleice está sensibilizado, né, e vai atender esse pedido desse vereador aqui, Periquito Beleza, para atender a toda a Divinópolis, a todas as construções, né, que está aí irregular na nossa cidade de Divinópolis, né. Logo daremos aí mais detalhes sobre isso, vamos fazer uma reunião com o prefeito, né, para a gente poder trazer melhores detalhes para vocês que estão aí com a construção irregular na cidade de Divinópolis, né. Esperar aí que o nosso prefeito dessa anistia, que é tanto esperar tanto os vereadores como as pessoas que estão com as suas construções irregulares. Logo estamos aí falando novamente. Senhor presidente, também gostaria de agradecer, né, hoje que pediu o Dorel lá para colocar uma foto para nós. Nós como funcionário público da prefeitura há muitos anos, trabalhei na área de fiscalização, né, de obras aí, de calçamento, de asfalto. E nós temos essa mania assim, esse direito de olhar. Para fazer um calçamento, nesse tem um PV. O PV é uma parte ali onde fica o esgoto, né? Que é a tampa de esgoto da Copasa. Se faz o calçamento e ela está alta, aí nós ligávamos para a Copasa e pediam os funcionários da Copasa para ele abaixar ele, para que os carros não batiam naquela tampa. Se ele está baixo, a gente pede para poder levantar ele, né? Para que ele não ficar aquele buraco. Então, como acontece comigo, acontece com todos, né, aqui na cidade. E a gente passando ali pela Avenida Rio de Janeiro, entre 7 de setembro e 21, perto mais ou menos ali do número 630, 631 ali, tem um buraco do PV da Copasa, um PV que a gente fala de esgoto. E a tampa estava afundada mais ou menos ali, quase uns 20 centímetros. Todo dia que passava à tarde, né, que a gente ia embora, a gente caía dentro daquele buraco. E sempre tinha vindo o carro, estava na frente, a gente estava vendo, tuf, tuf, tuf. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei, fiz um ofício para o gerente Matson, lá da Copasa, e ele, mais do que de perto, nos respondeu, foi semana passada mesmo, e ontem nos enviou aí umas fotos dizendo que o nosso pedido já foi concretizado. Então, é assim, é pedido feito, né? E pedido atendido. Quero agradecer ao Márcio, gerente da Copasa, né, lá, colocou lá para nós lá, que estava um buraco quase 20 centímetros, logo no centro da cidade, né, na rua ali, Rio de Janeiro. Aí agora, não tem como, porque estava tão perigo, os carros estavam desviando para poder sair fora do buraco, e estava quase batendo no outro ali. Então, eu também cheguei a cair umas 3, 4 vezes, né, como eu caí, eu vi várias pessoas caindo, então tá aí. Fiz um ofício, né, e para o gerente lá, o senhor Madison, lá da Copasa, e ele muito rapidamente nos atendeu. Então, eu quero agradecer, porque atenção aí com esse vereador e com a cidade de Vinópolis, que a gente sabe que sempre que a gente pede, você nos atende aí o mais rápido possível. Pode ficar tranquilo, qualquer rua que eu ver que tiver um PV desse, a tampa afundada ou ela levantada, pode ter certeza que eu faria meu serviço de fiscalização, não só agora como era da prefeitura, igual você é vereador dessa casa aqui. Nosso objetivo aqui é fiscalizar também as empresas, fiscalizar essas obras que acontecem na cidade, fiscalizar, né, ali o prefeito com as suas secretarias e fazer também aqui leis para essa casa. Então pode ficar tranquilo, se eu ver alguma coisa, logicamente eu ligarei ali, de novo mandarei um ofício ali para o senhor Madison e espero ser mais uma vez atendido. Mais uma vez, Madison da Copasa, muito obrigado por ter atendido o nosso pedido. Senhor presidente, para finalizar, final da tarde, Léo Braz, Vossa Excelência também esteve lá, né? Sexta-feira nós tivemos uma reunião com vários vereadores aqui, né? Com o nosso prefeito Gleidson e o nosso deputado federal, Domingo Sado. Né? Domingo sempre está aí, junto com a população, junto com esses vereadores, e sempre trazendo emenda aqui para a cidade de Nova. Eu tenho aí várias emendas aí que eu consegui através, aliás, tem várias obras que eu consegui através das emendas do deputado federal Domingo Sado. São obras lá no bairro Planalto, obras lá no bairro Pepereira, é asfaltamento, é ponte, é o complexo esportivo do bairro Planalto. Então, uma parceria que eu mais o deputado federal Domingo Sado já tem muito tempo, que a gente vem junto caminhando em prol da nossa cidade. Então, sexta-feira tivemos reunião lá no gabinete do prefeito, e ele nos disse que vai ali liberar uma emenda ali no valor de uns 300 mil reais para cada vereador ali que estava lá no dia lá, e para que nós possamos junto fazer um projeto aí de calçamento para as pessoas que sempre nos procuram aí. Vamos fazer pegar esse pedido, levar até a prefeitura, levar o gabinete do deputado também. Se for viável, né, que esse levantamento aí que nós vamos fazer ali, junto à população, que ela seja atendida, que a prefeitura atende aí essa solicitação aí dos moradores fazendo esse calçamento para os bairros de Novos, né? Então, fico feliz mais uma vez essa parceria com o deputado federal Domingo Sado, para nós poder trabalhar junto por Divinópolis. Esse é o nosso trabalho. Vereador não faz obra, vereador fiscaliza, vereador faz projeto, mas vereador trabalha junto com a população e trabalhamos junto com o prefeito de Divinópolis, porque quem gosta de Divinópolis trabalha em prol de Divinópolis. Como eu gosto de Divinópolis, quero ver uma Divinópolis melhor. Se Deus quiser, teremos uma princesinha do Oeste melhor do que está, melhor virá, se Deus quiser. Um abraço a todos, uma boa tarde, e que todos tenham feriado com consciência, com saúde, certo? E cuidado, principalmente nas estradas, aí, se alguém for viajar. Todos que tenham aí, uma boa tarde.
Obrigado, vereador Periquito, beleza? Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Patriota, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, vereador Israel da Farmácia, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário e aí de casa, meu boa tarde a todos. Inicia a nossa fala aqui no rastro da fala do vereador Rodson e também do Neiburger, que é mais um tapa na cara que essa Copasa vem fazendo aqui com toda a população de Vinópolis. E a gente não aguenta mais, sabe? É da final de semana, parece que é um trem, parece que as marcas. Fala assim, ó, final de semana não tem água para a população de Vinópolis ou parte da população. E aí, por que eu estou falando isso? A região lá do Mangabeira, do Maria Helena, é mais um final de semana sem água. E aí o pessoal cobra de quem? Com razão, dos vereadores. É porque os vereadores, eles são representantes da população. Está na ponta. Hoje eu costumo falar que o político mais próximo da população é o vereador. Não tem como não ser. O senador está lá em Brasília, o deputado federal está em Brasília, o deputado estadual está em Belo Horizonte, o prefeito está na prefeitura e o vereador está na rua. É assim.
né? Ou eu estou falando alguma mentira. E aí eles cobram da gente, e com razão. Só que aqui, senhor presidente, primeiro eu queria fazer aqui uma reflexão. Com toda humildade, Periquito, eu vi aqui você agradecendo o Madison da Copasa, nada contra não, mas tem que agradecer porcaria nenhuma não. O que esses caras vêm fazendo com o Divinópolis aqui é uma covardia, sabe? Investimento, nada de investimento. E aqui eu queria falar, aqui eu estava fazendo as contas ali com o vereador Rodson ali do Zé Milton, eu queria fazer um investimento para a população entender. Que, ó, hoje são cerca de 170 mil registros aqui no município. Registro de água, 170 mil registros. Fazendo uma conta rápida aqui, ó, 170 mil registros, vezes 100 reais, né, mais ou menos, as contas dão muito mais do que 100, mas eu vou jogar para baixo, 100 reais, sabe de quanto nós estamos falando? Mostra aí, Dorel, para a população ver. Nós estamos falando aqui, ó, de 17 milhões de reais por mês que a Copasa arrecada aqui em Divinópolis. Aí fazendo uma conta rápida, por mês, vezes 12 meses, vai dar, mostra aí, Dorel, outra conta rápida, 204 milhões de reais que a Copasa arrecada aqui em Divinópolis. Então não tem que agradecer nada não, Periquito. Pelo contrário, a gente tem que cobrar deles. E com toda humildade que eu estou falando isso, você sabe que eu te respeito muito, mas é covardia o que esse lixo de empresa vem fazendo aqui em Divinópolis. É deixar a população desassistida. Aqui a gente paga uma conta injusta, é um roubo legalizado, é o que a Copasa faz aqui com a população de Divinópolis, é um roubo legalizado, uma conta de água injusta, cara, muito cara, um tratamento de esgoto que não tem, não existe, não é feito, e a gente paga, e a gente tem que falar. E aí, onde que eu falei da reflexão, vereador Rodson? Eu queria falar aqui agora, sabe? É porque 50% desse lixo de empresa, que eu não tenho rabo preso com vocês, eu vou falar, eu não tenho rabo, não devo vocês nada. Então eu vou falar, 50% desse lixo de empresa é do governo malvadão, é do Zema. É desse mentiroso aqui, ó. É desse mentiroso, então eu tenho que falar. Só que hoje a gente tem que ser realista. A nossa representatividade aqui aumentou. Hoje a gente tem dois deputados estadual que não tinha, a gente só tinha um herói. Hoje a gente tem deputado federal aí, que é o Domingos Sávio. Hoje a gente tem um senador da República e hoje a gente tem um prefeito que é do partido do mentiroso. Não é isso? Ou eu estou mentindo? Então, qual que é a reflexão que eu queria fazer? Queria falar com vocês, as Azevedete agora, elas vão para a minha rede social me bater. Vai me moer, mas eu tenho que cobrar. A gente tem que cobrar dos Azevedo. A gente tem que cobrar deles, sabe por quê? O Cleitinho não faz ginástica com mentiroso? Não faz? O combinado deles, né, um ser governador, o outro ser presidente da República, já não existe esse combinado? Só que vocês combinam as coisas boas para vocês e quem está levando o ferro é a população. E eu estou aqui para falar que eu não devo nada, nem para os Azevedo e nem para o mentiroso do Zema, e muito menos para esse lixo de empresa. Então, gente, aqui, se quiser cobrar, está justo, tem que cobrar do vereador. Nós estamos na ponta. E eu estou aqui para ser cobrado, questionado, criticado, eu aceito isso aí. Mas vamos dividir essa fatia do bolo com quem fez campanha em cima disso. Cleitinho, quando sentava ali, ó, batia na mesa e falava, se eu for deputado, eu vou acabar com a farra do boi gordo aqui dessa empresa, desse lixo de empresa. Se eu for deputado, eu vou para cima do governador. Hoje ele é senador da República. Quem acima dele é o presidente. Então nós vamos ter que pedir socorro para quem? Para o Lula? Porque assim, é uma covardia com essa empresa e não responde. Aqui, ó, eu tô atrás do pessoal da Copasa, liguei pro Alessandro, liguei para você, Alessandro. Te mandei mensagem, você não responde. E você tá respondendo, é para mim, Flávio, não, é para a população que me cobra. Flávio, tô sem água de novo. Flávio, cheguei de serviço, Flávio, cheguei da roça. Flávio, como é que eu vou fazer? As vasinhas tudo sujo, meu carro sujo, minha casa suja. Como é que eu vou não ter água para beber? Covardia, gente. E engraçado, sabe, Rodson? Se deixa de pagar essa conta aqui milionária, que eles vão lá? Chega lá e, ó, mete a tesoura, não é isso que eles fazem? Então aqui, ó, população Divinópolis, a gente tem que cobrar também de quem está lá em cima. É claro, da gente também, estou aqui para ser cobrado, volto a falar. Mas tem que cobrar do senador, que falava disso em campanha, do deputado estadual, o Eduardo, que está lá também junto, que é base do governo, da Lohana. A gente tem que cobrar do Domingos Sávio, tem que cobrar do prefeito, né, para a gente juntar, fazer uma força-tarefa junto e a gente resolver essa questão. Porque O que vem acontecendo aqui é um tapa na cara, é uma covardia muito grande com toda a população. Ah, mas, ô Flávio, você como vereador, você pode fazer o quê? É isso que nós viemos fazer. Eu, vereador, o Ney Burga, toda semana fala da Copasa aqui. O Rods fala, eu falo, todo mundo fala. Além disso, acionar o Ministério Público, entrar na Justiça, mas não está em nada. Então a gente entende que a força é maior, a força é política. Então tem que ser lá de cima. O senador tem que abraçar essa... Ô senador, você que gosta de falar o que eu vou falar, vai pra cima do sistema. Vai pra cima da Copasa. Vai pra cima do Zema, você não deve nada pra esse Zema, não é isso que você fala? Vai pra cima dele, que é o que a gente vê aqui, é sinceridade. Tá maquiando. Sabe, eu não vejo você falando da Copasa mais, eu não vejo o Eduardo falando mais, eu não vejo o prefeito falando. Tem que falar, tem que questionar e tem que cobrar. Que é isso que a população espera, é um posicionamento. A gente tem que ter posicionamento. Não é porque a gente mudou de lado de balcão, que antes eu era vereador, agora eu sou senador, antes eu era vereador, agora eu sou deputado, que a gente tem que passar a mão em coisa errada, não. Tem que cobrar e tem que ir pra cima deles. Porque eu acho que vocês não devem nada e é assim que vocês fizeram a campanha. Então tá dito aí e eu falo mesmo que eu não devo nada pra vocês. Senhor presidente, outro assunto que eu queria falar aqui, que é o vereador Zé Brás, levanta muito essa bandeira, que foi do piso das enfermeiras, né? A gente lutou muito para que esses sonhos tornassem realidade. A gente fez o projeto de lei autorizativo, a gente autorizando o prefeito a pagar o piso salarial. A gente aqui, assim que veio para essa casa, a gente liberou. E hoje é realidade. Hoje o governo vai pagar o piso salarial para as enfermeiras. Olha que bacana. E aí eu conversando com o Tiago, segundo os relatórios do próprio Ministério da Saúde, já foi enviado para cá e vai ser pago amanhã. Olha, véspera de feriado, funcionário público vai receber e os enfermeiros do nosso município têm um motivo para ainda ficar mais feliz ainda, porque vai receber o piso salarial retroativo, segundo o secretário. Vai receber do mês de maio, vai receber do mês de junho, do mês de julho e do mês de agosto. E é para isso que serve a representatividade. Né? Às vezes, o vereador vai lá, sobe na tribuna, briga, quer a cachorrada, mas quando dá certo, quando o resultado final é positivo, né, eu acho que tudo isso vale a pena. Então eu quero valorizar essa classe aqui, que é uma classe trabalhadora, honrada, que lutou muito para que esse sonho tornasse realidade, que é o piso salarial das enfermeiras, que vai ser de R$ 4.750 para carga horária de 44 horas semanais. Então é uma realidade, já está nos cofres da prefeitura e vai ser pago amanhã. Amanhã vai ser pago, dia 6 agora de setembro. Então, passa essa informação com credibilidade, conversei com o Tiago, que é o secretário de administração, e dá essa boa notícia. Eu acredito muito que vai honrar com a palavra, porque o que poderia ser feito aqui, dos vereadores, da Câmara, por mim, foi feito. Agora é só pagar, né? E é isso que vocês esperam, e é uma luta muito justa, mas graças a Deus aí deu resultado. Senhor presidente, para finalizar, eu queria falar aqui da questão dos maus tratos novamente. Eu não estou aguentando meu telefone, é cidadão me ligando, é gente me ligando e pedindo socorro em relação aos maus tratos. A gente sabe, gente, que eu já provei aqui nessa casa inúmeras leis falando dos maus tratos, né, que potencializando a multa dos maus tratos, potencializando aí a lei que fala que é crime maus tratos, mas a gente tem que ter também a ajuda do município. E aqui, eu queria até humildemente aqui cobrar do secretário Marcos Túlio. A gente tem que potencializar isso aí, Marcos Túlio. Você tem que pegar um bocado de herói aí, porque você é o responsável pela pasta. Né? Hoje o Crevisa, o meio ambiente, está junto com você. Então você é o responsável pela casa, pela pasta. Então, eu quero aqui te pedir, cara, humildemente, que você possa olhar aí pela causa animal. Tá ficando esquecido. Eu quero aqui te cobrar aqui, cadê as feiras de adoção que não está acontecendo? Cadê as campanhas de maus tratos? Porque onde que você vai é animal abandonado, sabe? É qualquer rua, é qualquer esquina da cidade aí, você vê animal abandonado, é gente me ligando. Então a gente tem que fazer campanhas educativas, a gente tem que potencializar essa questão dos maus tratos, que a população está de saco cheio, essa que é a verdade, sabe? E além do crime, que é o que eu falei aqui, é a covardia que vem acontecendo aqui em toda a cidade. Então, eu quero aqui cobrar do Marturo, pegar esses heróis que estão aí no Crevisa, você tem muitos aí, viu? Você deve ter uns 20 heróis aí. Vamos pôr esses para trabalhar, sabe? Vão pegar os caras, vão pôr eles pra trabalhar. É negro que ganha 5, 6, 7, 8 mil por mês, ué. Então eles têm que trabalhar, eles têm que fazer campanha educativa, eles têm que fazer feira de adoção, eles têm que fazer campanha de castração, para ver se a gente acaba definitivamente ou com essa porcaria de maus-tratos que vem assombrando aí toda a cidade. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas falas na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Na sequência dos inscritos, o vereador do Republicanos, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadora, povos que acompanham em casa, povos aqui nessa tarde maravilhosa, que eu cumprimento a Mônica, grande parceira aí do CDL, nosso irmão música aí, Samuel Ladares, está de novo aqui na nossa cidade, nossa querida Divinópolis. Eu falei, essa terra aqui é boa demais. Senhor presidente, hoje quero iniciar meu discurso aqui de uma forma diferente das quais a gente vem mostrando o trabalho do gabinete na rua. Tem todo o nosso trabalho para a gente estar postando aí. Mas falar sobre um projeto hoje, senhor presidente, que vai ser votado nessa tarde de hoje. Projeto de lei CM 100/2023, que institui a gratuidade do transporte coletivo público municipal de Divinópolis para idosos a partir de 60 anos. Eu tenho alguns dados aqui, senhor presidente. Que, ó, vamos lá. O Estatuto do Idoso, a gratuidade somente acima de 65 anos. Idoso no mercado de trabalho formal com mais de 60 anos. São 10,53%, apenas segundo o IBGE. Em tese, a gratuidade seria prejudicial ao comércio. O Estatuto do Idoso, lei federal, só prevê gratuidade para pessoas com mais de 65 anos, segundo o IBGE. No Brasil, apenas 10,53% da mão de obra empregada tem mais de 60 anos de idade. Isso significa, se conceder a gratuidade a partir dos 60 anos, tem que ser um estudo com muita cautela, porque o aumento da tarifa iria ser automaticamente suportado pelos empregadores, que fornece vale para empregados com menos de 60 anos. Aí eu pergunto para o autor do projeto. Primeira pergunta, quem vai pagar essa conta? Você já fez um levantamento juntamente com a comissão para saber o impacto que vai causar esse projeto? Porque o que acontece, senhor presidente? É simples. O nosso prefeito Gleisi, a qual segurou, não aumenta a tarifa do transporte público, 3 anos, subsídio que votamos nessa casa aqui, gente, impedimos que esse aumento acontecesse. Com esse projeto, gente, vai sobrar a conta para quem? Não é para a prefeitura, não. Nem para o dono da Transoeste também, não. Então, é de forma que eu falo aqui, gente. Uma forma, assim, sem buscar informação, sem buscar conhecimento. É um projeto que vai impactar em toda a nossa área comercial. Todas as pessoas têm me ligado, têm me cobrado. Aí eu faço essa outra pergunta para nosso grande parceiro aqui, ó. A classe trabalhadora hoje, que a mais mantém hoje o nosso comércio, toda a empregabilidade, como é que fica? Pergunta para todos aí, vocês querem aumento do transporte coletivo? Com esse projeto, gente, vai sair no bolso de vocês. Então, vereador, tenha maior respeito pela sua pessoa, maior carinho, mas quero falar para você aqui que infelizmente, esse projeto vocês querem jogar para a galera. Né? Porque você está prejudicando, não é o município, não é a cidade, não está prejudicando, não é a empresa Transoeste, e sim a classe trabalhadora. Estou aqui já falando, se for para votar esse projeto, eu já falo que meu voto é não. E se tiver que pedir o sobressamento de 60 dias, irei pedir. Dando sequência, senhor presidente, com o gabinete na rua, Dorel, por favor, tem as imagens. A qual, infelizmente, um acidente lá na rua São João del Rei, que aconteceu ontem, ao anoitecer, que é cruzamento perigoso, a qual esse vereador vinha cobrando também, justamente com o Lucas, que fosse feita toda a sinalização, fosse colocado os redutores de velocidade para trazer mais segurança naquele trecho lá. Mas assim, gente, foi feita algumas melhorias, algumas sinalizações. O Lucas me falou que tem outros reparos para ser feito também, mas um acidente que ocorreu em morte, devido a um autor do automóvel que estava embriagado, acabou colidindo com a moto e a pessoa não suportou os ferimentos e chegou à morte. Algumas pessoas também têm nos criticado, nos cobrado. Ah, depois que acontece algum acidente, alguma coisa, que aí vocês querem tomar providência. Gente, é muita demanda, é muita cobrança na questão de sinalização, de redutores, de pintura estratigráfica. A cidade é muito grande, a Secretaria de Trânsito está atenta, tem cobrado deles para que fosse feito o mais rápido possível. Alguns pontos já foram feitos, mas o Lucas me afirmou que vai continuar com esse trabalho, até porque foi feito todo um recapeamento nesse trecho, onde falta outra parte também, que é uma parte da Copasa, próxima ali à entrada da Copasa ainda, que tem que ser feito. E esse vereador, sou vereador de toda a cidade, atentamente tem cobrado que fosse feita essa melhoria, a qual vocês viram as imagens aí, ó, é de doer o coração, mas estou sempre atento cobrando do Lucas. E aqui não falta empenho nosso, não. Também passando para frente, senhor presidente, hoje pela manhã, postamos na nossa rede social também uma simples limpeza em todo o em torno do córrego Flash, lá no bairro Catalão, a qual o Arilto, também o Ademir e outros moradores, quer mandar até um abraço para a Michele, que pela manhã me acompanhou aí, juntamente com a equipe da Censur, quero agradecer ao secretário Gustavo, a equipe do Gilberto, tem feito uma limpeza próximo ao córrego ali. A gente sabe que daqui um mês, dois meses, se inicia o período da chuva aí, então é importante que seja feita toda essa limpeza para que não tenha inundações. Os bueiros também foram feitos essa limpeza. É esse trabalho nosso que não para. Outras imagens, Dorel, por favor. Lá do ponto de apoio, lá no bairro Nossa das Graças, estive lá semana passada juntamente com o Joaquim, juntamente com a Lília, que trabalha comigo, uma solicitação importante que fosse instalado um ponto de apoio naquela região. Começou as obras aí, o presidente dessa casa, Israel, também esteve comigo presente, a qual a gente não tem vaidade, a gente trabalha aqui em prol da população, sempre trazendo a solução. Aí está a solução. Para vocês que veem nosso trabalho, a gente vem nessa tribuna aqui, ó, para mostrar problema não, para não pôr dificuldade não. Sem vaidade, independente de oposição, situação, a gente tem que trazer a verdade e a clareza nessa tribuna. Mais um ponto de apoio, eu que faço parte da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal, o Joaquim, quero mandar um abraço para o Diniz também. Toda a equipe minha, juntamente com o presidente da Câmara aí, Israel da Farmácia, estivemos juntos, não deu tempo de colocar as outras imagens. É um trabalho que o Israel também vem fazendo aí. Ele também mandou recurso para o posto de saúde da Nossa das Graças, um posto que, infelizmente, em outras gestões, ficou abandonado. É cobertura, é melhoria, é acessibilidade. Todos esses trabalhos do vereador também, a qual eu ressalto, assim como no bairro São José também, a gente tem essa parceria de mandar recurso. É sempre falando, é o dinheiro do povo voltando para o povo. Para finalizar aqui, senhor presidente, eu quero agradecer aqui agora ao Rodrigo, né, a gente colocou uma grade lá na Anitta Caribaldi, próximo ao córrego Flash, onde várias pessoas já caíram naquele córrego ali à noite, principalmente crianças, já fraturaram perna ali, machucaram muito, e agora, graças a Deus, foram instaladas essas grades para trazer mais segurança para todos os motoristas, em nome do Ademir. O Ademir é um morador do bairro Catalão, no cruzamento da rua Viriato Correia com a Anitta Caribaldi, não deu tempo de colocar as imagens, já deu 5 fotos aí que é o determinado aqui para ser colocado aqui para a gente estar mostrando para a população que o nosso trabalho ele é sério, nosso trabalho é transparente, indiferente de qualquer situação que a gente tiver, a gente está aqui sempre para trazer a verdade. E só, senhor presidente, falando sobre a questão de verdade, a gente vê uma gestão séria do prefeito Gleice, justamente em agradecimento ao deputado Eduardo Azevedo e também ao nosso senador, que a gente está tentando, através do diálogo e articulação, trazer mais recursos, principalmente para a pavimentação da rua Ceará, a rua também Afrânio Peixoto e também a continuidade da rua Amazonas. São trechos importantes da região sudoeste que tem que ser feita essa pavimentação para trazer mais segurança para motoristas e pedestres lá no bairro São José. São essas minhas palavras na tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Na sequência dos inscritos, o vereador do Republicanos, vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, eu peço permissão para falar desse lugar.
Concedido, excelência.
Senhor presidente, primeiramente gostaria de cumprimentar de forma muito especial, além das pessoas que nos acompanham, que nos assistem também, o tribuno, né, Alessandro Tuschella, ele que já ocupou um cargo importante, também já foi presidente lá da Câmara de Carmo do Cajuru, né, liderança aí do meio jovem, veio aqui hoje também trazer sugestões para a política de forma geral e sempre com temas aí que podem contribuir, né, também principalmente para o meio desenvolvimento jovem. Obrigado, Alessandro, aí, pela sua contribuição na tarde de hoje e também pelas citações positivas aí com relação à nossa pessoa. Olha, senhor presidente, pertinente também, quero hoje ocupar esse espaço de tribuna para responder aqui a sugestão do vereador Josafá Anderson, nessa tarde também, né, que nos citou aqui de forma aguerrida no nosso trabalho, sempre aqui nessa casa, em favor do bom funcionamento do serviço do transporte público na nossa cidade. A sugestão do colega Josafá para que o executivo ouça essa casa com relação à nova licitação do transporte público. Com certeza, colega Josafá, essa ideia será levada através da nossa comissão, essa comissão que foi formada aqui, nomeada na semana passada pelo presidente da casa, Israel, que nos passou aqui, nos nomeou junto também com a vereadora Ana Paula do Quintino e ainda também com o vereador Hilton de Aguiar, né, que está acompanhando, inclusive, adianto também, a reunião que aconteceu na última sexta-feira foi muito produtiva, né, para tratarmos juntos aí sobre esse tempo, né, que é curto, de acordo também com o executivo, e essa comissão também tem entendido dessa forma, né, o tempo aí de 60 dias, mas que uma resposta rápida que tínhamos que dar para a população diante de todos os lamentáveis acontecimentos que vem tendo aí o consórcio Transoeste. Lembrando, né, que apenas essa casa também seguiu uma recomendação do Tribunal de Contas, então seguimos à risca, e a Comissão de Administração, através do relator Edson Souza, que havia decidido desde a última reunião, na leitura aqui, na última reunião que foi passada aí para toda a população divinopolitana, dando então a entender a suspensão do contrato do consórcio Transoeste, do atual aí gestão do transporte público na nossa cidade. Josafá Anderson, vamos levar não só a sua sugestão, você mesmo já é o nosso convidado a participar da próxima, mas que estendamos então com autorização em breve lá do Executivo para levar, né, todos os vereadores para que possamos então abranger esse tema que é muito delicado, sem dúvidas, aqui na casa. Então, só me pronunciei para te responder nessa tarde, senhor vereador Josafá Anderson, ficamos aqui à disposição, essa comissão, assim como de todos os vereadores, de toda a população, vamos seguir à risca e com rigor, mas jamais pelos desmandos que vem acontecendo no transporte público na nossa cidade. Sabemos das dificuldades que nós teremos aqui pela frente, serão grandes desafios, não é fácil mudar o transporte público na nossa cidade, do dia para a noite, até mesmo de uma empresa se colocar à disposição, né, nesse tempo hábil de apenas 2 meses, não é num passo de mágica que tudo isso vai acontecer. Mas é fato, a mudança tem que acontecer, e esse vereador, assim como essa casa, tem certeza que vai contribuir de forma ativa para um novo marco no transporte público e para a mobilidade urbana na nossa cidade. É o que eu tinha na tarde de hoje, senhor presidente.
Obrigado, vereador Roger Viegas. Passando para a segunda parte de trabalhos, solicito do secretário José Braz a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 154 de 2022. Altera a linha A do artigo 2º da Lei Municipal 2460, de 15 de dezembro de 1998, que tomba ao imóvel denominado Usina Gravatar do município de Divinópolis. Autoria, vereador Flávio Marra. Quadro para votação, maioria simples. Parecer de número 315 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 316 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 154 de 2023, que altera a linha A do artigo 2 da Lei Municipal número 2460. De 15 de dezembro de 1998, que tomba o imóvel denominado Usina Gravatar no município de Divinópolis. Autoria, vereador Flávio Marra. Coro para a votação, maioria simples. É em discussão. Palavra, vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, gostaria de pedir até 30 dias sobre o orçamento dos projetos, senhor presidente.
Em discussão. Com autorização do vereador autor, fica concedido o sobretamento de até 30 dias. Solicito o secretário de o próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal de número 158 de 2022. Institui critérios e condições de incentivo ao primeiro emprego e dá outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 303 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 314 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
É em discussão, projeto de lei CM 158 de 2022. Institui critérios e condições de incentivo ao primeiro emprego e da outras providências. A autoria, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. É em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador, autor Roger Viegas.
Prezado presidente, colegas vereadores, nesta tarde de hoje apresentamos esse projeto a Vossas Excelências, que institui os critérios e as condições para incentivar o primeiro emprego dentro da nossa cidade, essa primeira oportunidade dentro do projeto que visa estimular a contratação de jovens entre 16 e 24 anos, o projeto que tem o objetivo de promover o desenvolvimento da nossa juventude e fortalecer a nossa economia. Primeiro emprego, que é um marco importante na vida de qualquer jovem, né, é evidente, e o momento em que eles adquirem ali a experiência, desenvolvem habilidades, se preparam para um futuro profissional que é promissor. Estabelecemos critérios específicos, vale lembrar, dentro desse projeto, para que os jovens sejam encaminhados pelo município ao primeiro emprego. Eles devem estar regularmente matriculados no ensino médio, em cursos de ensino superior ou educação profissional tecnológica, ou já até mesmo ter concluído seu processo de aprendizado. Isso vai garantir que esses jovens continuem investindo em sua educação enquanto ingressam no mercado de trabalho. E para serem beneficiados por esse incentivo, os jovens deverão seguir os critérios que são citados aqui dentro do artigo 3º dessa lei para apreciação dos senhores. E um ponto também importante, né, dentro disso, dentro de toda essa empregabilidade, esse projeto visa garantir também que os jovens que não ainda são estudantes, tenham o direito de cumprir o seu turno laboral contratualizado, sem prejudicar suas atividades escolares. Isso é fundamental para que possamos conciliar a educação de trabalho de forma saudável. Por isso, senhores vereadores, peço então um voto de todos vocês para esse projeto, é o apoio aí para juntos possamos fazer a diferença na vida dos jovens da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, vereador Ney Burger.
Senhor presidente, caros colegas, quero já parabenizar meu colega Edil Roger Viegas, né, projeto bacana e é isso aí, o primeiro emprego. Se a gente não der essa oportunidade, né, fica difícil, ainda mais num país, o país do jeito que está, sem emprego, sem nada. A crise econômica do jeito que é, então o senhor está de parabéns, mais um projeto bacana do senhor que eu vou ter o prazer de votar favorável.
Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereador autor, o Roger, eu acho que quase toda semana aí está surpreendendo a gente com um projeto bacana. Quando se fala de primeiro emprego, eu falo assim com muita propriedade, meu primeiro emprego fichado, eu e o Roger, já conversou muito disso, foi no estacionamento rotativo, antigo Laranjinha, né? Foi meu primeiro emprego fechado. Então eu valorizo muito todas as campanhas de primeiro emprego, todos os projetos em prol do primeiro emprego. Então tem o nosso valor, tem o nosso carinho, terá nosso voto, por entender que é assim que as coisas começam. Né? Ali eu com 16 anos comecei no meu primeiro emprego fechado. Mas eu já tinha aí vendido coxinha, vendido chup-chup, trabalhado, né, em supermercado, no próprio varejão. Mas eu fico muito feliz que é um projeto aí que incentiva muito os jovens hoje a entrar no mercado de trabalho. Então terá nosso voto favorável. Parabéns, vereador.
Palavra, vereador Eduardo Pinto Júnior.
Novos colegas vereadores, público que nos visitam, vereador Roger Viegas, e um dos pontos que me chamou muita atenção no seu projeto, vereador Roger, é o artigo 4º. O artigo 4º, ele vem na mesma direção que nós propomos aqui à frente da Câmara Municipal com a Escola do Legislativo, que é o quê? Fazer com que os nossos jovens de 16, 17 anos se interessem da vida pública, se interessem a participar da política. E com isso, para participar do seu programa, desse programa que a gente cria essa legislação aqui hoje, ele tem que ter o título de eleitor. E o título de eleitor, às vezes, nem é muito levado em consideração.
pela nossa juventude. Às vezes os nossos jovens fazem 18 anos, aí é que eles vão procurar saber aonde fica o TRE, para ir lá registrar e tirar o seu título de eleitor. Então, parabéns pelo projeto. Levo aqui as minhas considerações, em especial a esse artigo, que façam que a nossa juventude comece a se preocupar com a política já com seus 16 anos. Participando do projeto, tem que ter o título de eleitor. Por isso, votarei favorável ao projeto de Vossa Excelência. Parabéns.
Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Diego Espino.
Roger, parabéns pelo projeto. Excelentes projetos que você vem colocando nessa casa. Enfatizar que eu comecei meu primeiro trabalho nos Correios com 16 anos. Trabalhei 16, 17, 18 anos e depois fiz o concurso e passei como carteiro. E enfatizar a forma que você vem colocando aqui os seus projetos na Câmara. O que acontece? Queria enaltecer uma forma também da gente colocar o empreendedorismo, quem sabe a gente desenha esse projeto junto, que além de trabalhar, a gente incentiva o empreendedorismo nessas pessoas. Porque o jovem, ele é o futuro do país. E esses projetos são de excelência, e esse tipo de projeto que eu gosto de votar nessa casa. Projeto onde que a gente vai construir uma cidade melhor, um estado melhor e um país melhor. Então, eu queria aproveitar esse gancho para a gente estar construindo um projeto junto. A gente já construiu da fila dos bancos, né? E eu queria fazer esse convite para a gente construir mais um projeto junto, onde que a gente incentive o empreendedorismo. Só para deixar claro aqui, eu vou muito a São Gotardo, e lá já tem um projeto onde que a gente leva os adolescentes nas fazendas para a gente incentivar a eles a plantarem no futuro. Então, eu gostaria de fazer um convite e levar você nas fazendas também para você desenhar um projeto bem bacana comigo. Sua mente é boa, fértil e parabéns.
Palavra, vereador Demir Silva.
Senhor presidente, gostaria de cumprimentar o vereador Roger Viegas pelo projeto. Eu tenho vários amigos que são donos de oficina, de carro, de caminhão, pessoa que mexe com lanternagem, e eles estão tendo uma grande dificuldade em contratar pessoas que querem... e que podem dar continuidade no trabalho deles. Então, eu estava conversando com ele esses dias e falou comigo assim, Demir, se a gente não começar a incentivar os jovens a querer ser mecânicos, ser lanterneiro, daqui a um tempo não vai ter isso mais não. Não vai ter mais esse tipo de profissão. Ninguém quer, ué. Todo mundo quer ficar sentadinho atrás do computador, ninguém quer pegar no batente mesmo e trabalhar. Então, assim, a gente precisa incentivar. Muitos divinopolitanos, muitos brasileiros, o primeiro emprego deles foi o quê? Foram na lanternagem, lavando um carro, polindo um carro, foi lá na mecânica, dando um conserto, dando uma força para o mecânico fazer o serviço. Então, é importante a gente começar dando essas oportunidades do primeiro emprego, né, para esses jovens, para que a gente possa ter os futuros mecânicos, os futuros lanterneiros, pessoas que vão trabalhar e que a gente sempre precisa de. Toda profissão é muito importante para a nossa cidade. Não importa se é estudado ou se não é estudado, mas todos são importantes. Então, eu gostaria de parabenizar pelo projeto e meu voto vai ser favorável, vereador.
Palavra, vereador Josafá Anderson. Senhor presidente, não poderia deixar de manifestar meu voto favorável ao projeto do vereador Roger Viega, que sempre apresenta projetos dessa grandeza, sempre muito bem embasado, e também concordar com a fala do vereador Ademir, que hoje nós temos essa dificuldade em mão de obra. Talvez também futuramente está buscando um mecanismo de subsidiar as empresas que vêm absorver esse primeiro emprego, buscando assim formar mão de obras que hoje está carente. Então terá meu voto favorável, vereador Roger Viegas, parabéns pelo projeto.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Robson do Zé Milton.
O projeto do vereador Roger, ele é importante, que também ele também provoca uma discussão interessante no nosso contexto. Na nossa juventude, pelo menos na minha, eu engraxava sapato, eu vendia picolé, eu vendia verdura, trabalhei no primeiro posto de Divinópolis, que chamava Posto Rodão, ali na JK, que era porque teve a primeira ducha, né, a ducha a carro, que chamava na época, de lavar os carros, oferecia esse tipo de serviço. E eu tinha meus 13 para 14 anos, já trabalhava lá também lavando carro. Só que a legislação de hoje não permite mais que os jovens venham ao mercado de trabalho. Né? O tal do ECA, ele é um sonho muito interessante, mas ele não cabe no contexto do nosso cotidiano, né? Da nossa vida. Hoje nós precisamos de um jovem, em vez de ficar ocioso aí na rua, ele pode sim trabalhar aí nos mercados, auxiliar nas mecânicas, auxiliar na confecção, auxiliar nas na contabilidade, enfim, nas empresas, ele pode ser melhor aproveitado e dar oportunidade dali, sim, ele conseguir abrir seu mercado. É uma mudança, Roger, muito interessante, de incentivo, que a gente tem que voltar a discutir sobre o ECA, sobre a situação. Tem muitos jovens que querem trabalhar, mas a legislação não permite da forma adequada. Então, vereador, esse projeto, cabe também essa discussão, eu queria parabenizar por ele e lembrar que nós precisamos de pôr os jovens no mercado e não ficar com essa tão, desculpa, frescura que é hoje no mercado, dando, né, essa dificuldade para os jovens inserir no mercado.
É em votação. Votação nominal, vereador Josafá Anderson.
Pela aprovação.
É encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 158 de 2023. Institui critérios e condições de incentivo ao primeiro emprego e dá outras providências. A autoria, vereador Roger Viegas. Justificativo de voto, vereador autor Roger Viegas.
Sendo bem breve, senhor presidente, quero enaltecer aqui todos os vereadores, né, que fazem parte aí desse projeto, agora dessa história, instituindo os critérios e as condições aí desse incentivo ao primeiro emprego. Tenho certeza que é um projeto mais um, que o Executivo vai seguir à risca, como tem seguido aqui os últimos aprovados aqui dentro dessa casa, né, de nossa autoria, e tenho certeza que a contribuição, principalmente para o desenvolvimento econômico da nossa cidade, passando aqui pela mão dos vereadores, vai ser fundamental aí para o crivo, para o rito de todo esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente, principalmente aqueles vereadores também que contribuíram com sua fala na tarde de hoje.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Nobre presidente, o projeto de lei de autoria do Legislativo Municipal de número 35 de 2023 dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento para a quadra 54, zona 19, localizada no bairro Santa Clara, de autoria do vereador Edson Souza, e o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 72 de 2023, o projeto de lei de número do Legislativo Municipal de número 11 de 2023, que dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento para a quadra 6, zona 14, localizada no bairro Centro, encontra-se prejudicado devido à ausência justificada do autor. Quinto projeto. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 72 de 2023. Dispõe sobre a doação de bens móveis de propriedade da Câmara Municipal de Divinópolis para a Prefeitura Municipal de Divinópolis. Autoria, mesa diretora, quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 307/2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade. Parecer de número 308/2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
É em discussão o projeto de lei CM072/2023. Dispõe sobre a doação de bens móveis de propriedade da Câmara Municipal de Divinópolis para a Prefeitura Municipal de Divinópolis. Autoria, mesa diretora, quórum para votação, maioria simples em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador José Braz.
Nobres vereadores, este projeto nada mais é com a reforma desta casa, com a aquisição de novos equipamentos, novos mobiliários. A gente da casa está devolvendo para a Prefeitura Municipal os móveis antigos que aqui estavam. Entre eles, estamos aí, podemos citar, né, 31 longarinas. E quebrando o protocolo, senhor presidente, eu gostaria de acabar de informar para a enfermagem, que o Flávio até falou aqui, acaba de ser repassado para o Complexo de Saúde São João de Deus, o repasse do piso salarial, para a UPA e as demais instituições estão sendo providenciadas. E para o servidor, será pago já amanhã na folha de pagamento. Então, Complexo de Saúde São João de Deus já em conta o piso salarial na conta do hospital, e da UPA também. Obrigado, presidente.
Palavra. Reforçando aqui, serão repassados para a prefeitura somente 31 longarinas de 3 lugares cada.
Palavra.
Palavra era o Diego Sino.
Saio, eu queria aproveitar aqui e dar uma sugestão da gente também doar esses carros velhos da Câmara Municipal para a prefeitura. Esses carros que estão aqui já há muito tempo. E aproveitar e dar uma dica aqui, vocês, né? Nós temos as emendas impositivas, quem sabe nas próximos pleitos, coloca a emenda positiva e aluga o carro, que hoje tem vários mecanismos para a gente colocar para a população quem usa carro, quem não usa, quanto que usa, para a gente equiparar os nobres colegas aqui para os próximos pleitos, né? Eu mesmo que uso meu carro aqui todos os dias e a gente poder ter carro para todos os edis trabalhar, porque a gente percebe, eu nem vou falar dessa legislação, vou falar da anterior, que teve políticos aí que se tornaram deputados, que usaram isso aqui até a última gota. Então, enquanto uns usam muito, outros usam pouco, e às vezes o mandato de alguns fica prejudicado. Já vai uma dica aqui, pega essa carreada velha e manda lá para a prefeitura.
É em discussão? É em votação? Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei do Legislativo Municipal, número 72 de 2023, que dispõe sobre a doação de bens móveis de propriedade da Câmara Municipal de Divinópolis para a Prefeitura Municipal de Divinópolis. Autoria, mesa diretora. Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 91 de 2023. Denomina Vantuir Alves de Araújo, a Rua 13, no bairro residencial Boa Vista, neste município. Autoria, vereador Josafá Anderson. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 287 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer de número 286 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade.
Em discussão, projeto de lei CM091 de 2023. Denomina Vantuir Alves de Araújo, a Rua 13, no bairro residencial Boa Vista, neste município. Autoria, vereador Josafá Anderson. Quórum para votação, maioria simples. É em discussão.
Palavra, senhor presidente.
É em discussão, vereador autor Josafá Anderson.
Senhor presidente, é com grande alegria que nós colocamos nesta tarde
para apreciação do plenário. Vou pedir voto favorável. A denominação dessa rua é Vantuí, que é o Vantu, Vantu do bar lá da rua 7 de setembro, ali na cruzamento ali com a rua do Contorno. Muitos devem lembrar, fez parte da juventude de muitos que aqui estão. E o Vantu é essa figura ímpar, muito caridoso, foi um dos fundadores ali, dos Servos da Cruz, apoiava efetivamente com um bazar que ele fazia num cômodo ao lado, lá do seu restaurante, e também era assíduo colaborador da paróquia de São Geraldo, um parceiro, né, pai ali da Renata, do Serginho, marido da Edil Eloy, então a guerreira que continua com esse trabalho até hoje, junto lá aos Servos da Cruz. Então, mediante isso, senhor presidente, para deixar registrado na eternidade esse nome do Vantu, Vantu do Bar ali, eu peço o voto favorável.
É em discussão? É em votação? É encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 91 de 2023. Denomina Vantuir Alves de Araújo, a rua 13, no bairro residencial Boa Vista, neste município. Autoria, vereador Josafá Anderson. Solicito o secretário sobre o próximo projeto.
Novo presente, o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 96 de 2003, que altera a lei municipal número 7.704 de 2013, que dispõe sobre a obrigatoriedade da limpeza de lotes vagos pelos seus proprietários. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder limpeza de lotes vagos com ônus ao proprietário e dá outras providências. De autoria do nobre vereador Edson Souza, encontra-se prejudicado devido à sua ausência justificada no início desta reunião. Próximo projeto. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 100 de 2023. Institui a gratuidade do transporte coletivo público do município de Divinópolis para idosos a partir de 60 anos de idade. Autoria, vereador Ademir Silva. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 303 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade. Parecer de número 304 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
É em discussão o projeto de lei número CM 100 de 2023. Institui a gratuidade do transporte coletivo público municipal de Divinópolis para idosos a partir de 60 anos. Autoria, vereador Ademir Silva. Quórum para votação, maioria simples. É em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Ademir Silva.
Senhor presidente, esse projeto de lei é embasado no Estatuto do Idoso, onde fala no artigo 1º que é instituído o Estatuto da Pessoa Idosa destinado a regular os direitos assegurados à pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Depois vai lá no artigo 3º da mesma referida lei, do artigo 39 da referida lei, do Estatuto do Idoso, fala que no caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 e 65 anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para o exercício da gratuidade no transporte previsto no caput desse artigo. Fiz esse projeto pensando nos idosos da nossa cidade, que não têm condição de vir aqui no centro, que têm 60 anos, e que hoje, pelo Estatuto do Idoso, eles têm direito. E nós, como vereadores, que defende o povo de Divinópolis,
Nós deveríamos pensar nessas pessoas. Outra coisa, fui questionado nessa casa, nessa tribuna aqui, sobre o vereador, sobre o impacto financeiro. Quem está preocupado com o impacto financeiro, vereador? O senhor está preocupado com o impacto financeiro? Vai dormir. Sabe por quê? Vocês votaram 6 milhões. 6 milhões para dar para a Transfid, sem pedir nada. Nada. Votaram 6 milhões aqui, ó, sem pedir nada. Nada, nada. Não pediu nada. Só deu o dinheiro. Posso ficar com esses 6 milhões. Foi tão bom pro pessoal da Transfid que foi lá e comprou as outras empresas. Foi tão bom o dinheirinho que vocês estão mandando para ele, que ele comprou outras empresas. Agora, eu não sei se o senhor... A senhora deve ter estudado, o senhor deve estar sabendo direitinho, porque o senhor falou ali tão assim bem embasado, o senhor deve estar sabendo que tem um outro projetinho de 11 milhões vindo aqui para essa casa para ir para lá também. O senhor está sabendo, vereador? Está sabendo, né? Então, o senhor está preocupado com o impacto financeiro para os idosos de 60 anos? Isso aí não vai sair do bolso do empresário, não. Isso aí é competência. Competência do nosso prefeito. Competência do nosso prefeito que está dando dinheiro a rodo para o transporte coletivo e não quer melhorias. Porque eu não sou contra o subsídio, não. Eu sou contra a sacanagem que fizeram aqui nessa casa de dar o dinheiro para eles sem pedir nada em troca. Sem falar assim, eu preciso que volte o ônibus, eu preciso que volte os cobradores, eu preciso que atenda o bairro tal, eu preciso que aumente a quantidade de ônibus. E aí? E aí? O senhor está preocupado com o impacto financeiro? Que eu já fiz, seu vereador. Não dá 1% de aumento. 1% de aumento. Tá certo? Os empresários não vão sair do bolso deles, sabe por quê? Porque o prefeito está subsidiando. Já deu 6 milhões e vai dar mais 11 agora. 11! Se o senhor não está sabendo. Então, na verdade, senhor presidente, o meu projeto é para dar dignidade às pessoas idosas aqui da nossa cidade. Certo? Se os vereadores não conhecem o projeto, eu sou uma pessoa do bem. Pode estudar, pode levar o projeto, quer pedir sobrestamento, pede, mas é um projeto que defende as pessoas que precisam do transporte coletivo e que às vezes não tem condição de vir. Tem outro projeto aí que vai votar nessa casa aqui, que é dos alunos da nossa cidade. Depois nós vamos discutir ele. Então, o meu projeto está baseado em lei. Está falado na Constituição, está falado no Estatuto do Idoso, que é uma lei federal. Nessas mequetrefes de lei que faz por aí, não. Não é? Como é que é, vereador? É a lei, o Estatuto do Idoso, lei 10.431 de 2003. Não é? Está embasada aí. Está certo? Não é mequetrefe nenhuma, não. E não é politicagem, não. O senhor não precisa de tentar colocar uma lei boa para o povo de Divinópolis, para as pessoas de Divinópolis, falando que é politicagem, que não é. Não é. É tentando melhorar o nosso transporte, então, o rio de dinheiro que os vereadores aqui dessa casa votaram para dar para o transporte coletivo sem pedir um centavo. Sem pedir um centavo. Então, fica aqui esse desabafo. Se você também quiser pesquisar lá, vereador, o senhor é estudioso, eu sei como é que o senhor é. E a Constituição Federal de 1988 fala no artigo 30, inciso 1º, que é de competência dos municípios, o disciplinamento de assuntos de interesse local. E isso é um assunto de interesse local. Fala na nossa lei orgânica. Eu não sei se o senhor já leu a lei orgânica, eu não sei. Mas lá na lei orgânica também fala. Tá certo? Então, se o senhor quiser pegar o Estatuto do Idoso, a Constituição e a lei orgânica, o senhor vai ver lá que meu projeto não é politicagem. Certo? É só tentando corrigir. E além do mais, senhor presidente, não é para essa atual gestão, não, do transporte coletivo, não. É para a próxima. Que nós vemos 2 meses para ele fazer nova licitação e a gente tinha que votar esse projeto hoje. Por quê? Porque senão eles vão fazer lá correndo a licitação, aí nós vamos ficar prejudicados aí sem ter a contrapartida, pelo menos dos idosos da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra a vereador Diego Espino.
Vereador Ademir Silva, eu não poderia deixar de parabenizar por essa lei. Isso sim é lei.
Lei que beneficia as pessoas, principalmente quem já trabalhou muito, quem já ralou pra caramba, e principalmente ainda pessoas que ainda andam de coletivo. Normalmente a maioria das pessoas são pessoas humildes. Quem dera se a gente tivesse mais Ademir aqui para votar projetos de leis que beneficiam a população. Ademir, eu já te falei várias vezes, você é uma oposição sadia. Oposição ela tem que existir. Até porque a população saia beneficiada igual sai num projeto de lei desse. Esse projeto de lei, Ademir, se eu tiver possibilidade no futuro, está em outros parâmetros políticos, pode ter certeza que eu vou ter a honra de falar que eu vou votar favorável a esse projeto em Divinópolis.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Rodson do Zé Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto Ademir, ele é fantástico. Eu vou fazer uma análise aqui, e eu tenho certeza que é um contexto, grande parte, a maioria da nossa população. Por base da minha mãe, uma pessoa idosa que recebe a pensão de um salário mínimo. Só os seus remédios ficam em quase R$600. O que sobra para fruta, verdura, carne, a luz, a água e seus, né, seu dia a dia. Essa é a pensão que meu pai deixou para minha mãe. Um salário. Lógico que nós ajudamos. Agora, como a minha mãe, a dona Neuza, existem várias Marias e Josés na cidade, com a mesma situação, como o vereador Espino falou, que ralou a vida inteira, que tem uma contribuição à nossa cidade, que trabalhou muito, que criou os filhos, né, e proporcionou nós aqui da família, estarmos aqui. As pessoas idosas merecem o respeito, a dignidade, humanidade. Nós temos que fazer um acolhimento e fazer ali, eu ia até falar uma coisa assim mais pesada, mas deixar por esse outro momento, mas nós devemos abaixar a cabeça pelo respeito que temos para os mais velhos. E as pessoas idosas que contribuem muito para a cidade, e são poucos vistos, porque não são poucos notados. Eu não estou preocupado com o empresário, eu não estou preocupado com a empresa, eu estou preocupado com o bem-estar da nossa população mais velha. A população que precisa e tem uma dignidade melhor. Aquela que cuidou da gente, que tem uma história, que tem um passado. E com isso, vereador Demir, o senhor está coberto de razão e terá a nossa defesa, terá nosso projeto, nosso voto favorável, porque o projeto vem de encontro com o que a população precisa, de benefício, e não contra o vencido dessa questão fiscal. Porque nós podemos fazer, sim, fazer. E esse projeto, é bem claro, população, não é para agora, não vai prejudicar o proprietário de empresa, empresário, ninguém agora. Isso é para o próximo mandato, né, da próxima empresa, que vai estar funcionando. E nós não queremos ter mais gratuidade. Para pessoas que têm deficiência renal, deficiente físico, tudo que reza a Constituição, para estudantes, nós temos que brigar pelo direito da nossa população. O nome já fala, transporte coletivo público. É subsidiado pelo governo, é subsidiado pelo povo. O que nós queremos é qualidade de transporte e um preço acessível. E na planilha nós vamos brigar que não foi feito como está sendo feito de hoje. No futuro nós não vamos deixar que nós vamos ter uma participação mais crítica à lupa e como nós estamos fazendo. Nós temos agora a prorrogativa ao prefeito, que tanto quis e pediu, e tanto o TikTok falou, que tirar a empresa daqui, que ela presta um péssimo serviço. Isso mesmo, prefeito. Estamos com o senhor, nós votamos. Está com o senhor a bola agora, e precisar da gente aqui no plenário, nós vamos colocar essa empresa para fora e colocar outra melhor, que o senhor vai fazer essa licitação. E nós vamos colocar gratuidade para muitas coisas. Parabéns, prefeito, que vai bater essa bola no peito e pôr no chão e fazer um gol. E com o apoio do Legislativo, pode ter certeza. Palavra.
Palavra, vereador Anderson, da Academia.
Senhor presidente, queria aproveitar esse momento, que também não estudei totalmente esse projeto, e viu o nosso vereador pronunciando, queria pedir uma recomendação para que eu e outros vereadores também, que não estão com essa base de conhecimento, que o projeto é muito interessante, que é em própria população, mas para a gente ter uma certeza desse trabalho, para ver, até para a gente solicitar também ao nosso prefeito, o executivo, se também assumirá uma responsabilidade dessa, eu peço 7 dias.
Em discussão...
Palavra, senhor presidente.
Palavra, presidente. Em discussão agora o pedido de vista de até 7 dias.
Em discussão, pedido de vista.
Senhor presidente, eu respeito todos os vereadores aqui, mas é um projeto de suma importância. É um projeto que todo mundo, em campanha, falou disso. Olha, se eu tiver oportunidade, eu quero melhorar o transporte público coletivo. Olha, se eu tiver oportunidade, eu quero voltar com os trocadores. Olha, se eu tiver oportunidade, eu quero colocar ar-condicionado nos ônibus, eu quero colocar Wi-Fi nos ônibus para prestar um serviço de qualidade. Então, sim, eu entendo a preocupação do vereador, ele dizer que não estudou, mas eu acho que 7 dias é muito. Eu acho que pode ser até a próxima reunião. Por que eu estou falando isso? A gente já deu um prazo. Já vai dar 7? É a próxima reunião. Então, vai dar um prazo, a gente já deu um prazo para o prefeito, para ele, de 60 dias, para ele abrir a licitação para a gente trocar a empresa, não é isso? Então, a preocupação nossa é essa, que essa próxima empresa que possa vir, né, ela não se aderir a essa lei tão bacana. E aí eu vou aproveitar esse espaço, esse tempo de 7 dias, e eu quero aqui também fazer emenda. O projeto é excelente. Eu quero fazer uma emenda para melhorar. Porque eu acabei de falar, por que tirou os trocadores? Então, vou voltar com os trocadores, vou fazer essa emenda. Sabe uma outra emenda interessante que eu quero fazer também? Por que os ônibus têm que ser 49 graus na sombra daquele jeito? Por que o usuário tem que sofrer um calorão e vem calor aí a partir do mês que vem? Ou a partir desse mês mesmo? É um calor danado, a gente pode fazer também uma emenda que os ônibus de transporte público coletivo possam ter ar-condicionado. A gente hoje vive num mundo conectado, a gente pode também fazer uma emenda para a gente ter internet. Né? Então é coisas que melhor. E de onde vai vir um dinheiro? Isso aí não é uma preocupação que eu quero ter, não. Desde que não onere o bolso do contribuinte. Desde que quem não pague essa conta seja quem use o transporte público coletivo. E se for o prefeito, se for o governo federal, se for subsídio, eu não quero saber. Isso não é da minha conta. Mas o que a gente está aqui é para fazer justiça e fazer aquilo que a gente falou que ia fazer. Não é isso? A gente, olha, na primeira oportunidade nós vamos meter o pé na bunda dessa empresa. Está aí a oportunidade, todo mundo votou por unanimidade. Olha, na primeira oportunidade nós vamos melhorar o atendimento, nós vamos melhorar o transporte público coletivo. Está aí a oportunidade. Então eu já vou falar, Ademir, com todo respeito, que o seu projeto é excelente, viu? Tenho meu voto, tenho meu apoio, mas eu já vou apresentar essas emendas, para a gente poder melhorar ainda mais. E lembrando, gente, que é para essa nova empresa que vai vir prestar o serviço de transporte público coletivo. E aí nós vamos querer gratuidade, que para quem tem mais de 60 anos, que é isso que o senhor propôs. Nós vamos querer ar-condicionado, nós vamos querer que voltem os motoristas, os trocadores, nós vamos querer Wi-Fi nos ônibus, porque isso aí é que a população de Divinópolis merece. E eu não quero saber de empresa, não devo nada para empresa, muito menos para o prefeito. E de onde já vem um dinheiro, que seja do governo federal, estadual, municipal, mas tem que atender sim com qualidade o cidadão divinopolitano. Obrigado.
Palavra, senhor presidente. Palavra vereador Wesley Jarba. Discussão de vista até a próxima reunião.
Senhor presidente, eu queria pedir um sobressamento.
Não, dias. não pode. Ele está discutindo agora até a próxima reunião. 7 dias.
Até porque, senhor presidente, veja bem, como você votar um projeto sem saber o impacto dele? Quem vai pagar a conta? Igual o Demir mesmo pronunciou. Eu não tenho nada a questão, escuta aqui, da questão da idade, não. Eu acho que todo mundo até 60 anos tinha que ter o passo livre, sempre andar de ônibus e tudo. A Constituição, ela prevalece para isso, mas eu falo para você, Demir, e o impacto? Você já fez o levantamento? Até a própria comissão, junto à prefeitura, fez o impacto sobre isso já? O levantamento? Qual o valor vai ficar? Como é que vai ficar? Então,
palavra, presidente. Em discussão, vista de até 7 dias, vereador Josafá Anderson.
Senhor presidente, quero estar concordando com esse pedido de vista, até comungando com o vereador Flávio Marra, que foi pertinente na sua fala, em especial no próprio autor, que na sua fala sugeriu que os vereadores que tivessem dúvidas ou quisessem acrescentar alguma coisa no projeto. Então é tempo hábil, até mesmo no início da minha fala, nessa tarde, sugeriu o Roger Viegas que convocasse o governo para estar ouvindo esses vereadores, porque algumas aberrações que têm ocorrido não podem continuar. Então nós temos que tratar esse novo projeto com mais seriedade, a volta dos trocadores, como falou aqui o vereador Flávio Mar, e outras sugestões que eu também queria estar fazendo. Então eu concordo com o pedido de 7 dias.
Em discussão, pedido de vista, Roger Viegas.
Senhor presidente.
7 dias.
Senhor presidente, então, acharia pertinente, até porque nós vamos perder agora no feriado. Acredito que ambas as opiniões são muito, muito pertinentes, né? Tanto na responsabilidade de votar, temos que saber o impacto, até mesmo o Eduardo acabou de perguntar aqui, né, se foi colocado na nossa comissão, em momento algum foi discutido o impacto do projeto. Só mesmo para subsidiar os vereadores com essa informação, eu acho pertinente. O projeto é, sim, muito bom, tem, sim, o meu respeito. Vereador Ademir sempre aí com projetos, eu sou um grande defensor do usuário do transporte coletivo, não posso ir contra, em momento algum, tudo aquilo que traz melhoria. Mas acho pertinente também e acredito que o vereador vai de encontro. Estamos discutindo agora a possibilidade de colocar emenda, já que não podemos discutir à vista com menos de 7 dias. Então agora, ou mais de 7 dias. Se ninguém protocolar nenhuma emenda, obrigatoriamente o presidente vai ter que colocar aqui em discussão novamente na semana que vem. Então tenhamos responsabilidade, se não formos munidos dessa informação na semana que vem, vai acontecer a mesma coisa. Vamos prolongar novamente a discussão do projeto, vai ficar mais feio para essa casa. Então tenhamos cuidado e muita cautela nos próximos dias de um trabalho minucioso para que possamos protocolar essa emenda para ela ser lida até na próxima reunião de terça-feira, visto que na reunião de quinta é feriado, obviamente essa casa também não deve trabalhar na sexta-feira, ficando impossível. Então essa emenda tem que ser protocolada até a tarde da próxima segunda-feira para que seja lido na reunião da próxima terça. Então o Flávio, que já se colocou aqui à disposição, outros vereadores para protocolizar emendas, para a gente, né, ter celeridade dentro desse prazo, para a gente poder, então, votar esse projeto quanto antes. Obrigado, senhor presidente.
Fala, se a casa decidir que quer um prazo maior de 30 dias, de 60 dias, nós temos que colocar em votação agora o prazo de 7 dias. Se o prazo de 7 dias vencer, mantenha o prazo de 7 dias.
Não, então, fala, presidente. Presidente.
Então, vamos discutir então para 7 dias. A discussão é Roger Hamilton.
Senhor presidente, eu acho que nós estamos torcendo a fala da votação. O que o vereador Demir está colocando, que o próximo consórcio que for administrar o serviço público de transporte coletivo da cidade, poderá, de 65 para 60. Ponto. A questão da planilha, os impactos financeiros, tudo direitinho, o prefeito vai ter que apresentar no processo de contratação, de licitação. Ali vai ter que colocar o que nós queremos para a cidade. Wi-Fi. O que nós queremos? Ar-condicionado. O que nós queremos? Autoridade. Pessoas portadoras de deficiente renal, deficiente físico, visual. Então, isso tudo vai ter. Todos os anos vai ter que ter elevador. Isso é um modelo de gestão que vai apresentar. E que vai apresentar, a planilha vai ter que vir junto. O que nós estamos colocando é que a possibilidade da nossa população ter um serviço melhor de qualidade. E principalmente a questão que o Dami colocou. Não vamos distorcer aqui com a proposta de desculpa de plenária. Essa é a obrigação executiva de apresentar um modelo de transporte público e nela apresentar as planilhas de impacto. Porque vai, queira sim ou queira não, ela vai ter que voltar para o poder legislativo e nós vamos poder apreciar. E aqui nós podemos acrescentar os novos modelos também. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, vereador Eduardo Brito Júnior. Em discussão, pedido de vista, 7 dias.
Senhor presidente, eu primeiramente quero comungar aqui com o pedido de vista do vereador. E aqui, Josafá Anderson, que fez o pedido, do Anderson da Academia. Acho que todo vereador tem que ter bastante ciência no que está votando e não tentar distorcer o que era o projeto. E o artigo 227 do nosso regimento interno, ele é muito claro. Ocorrendo 2 ou mais requerimentos no mesmo sentido, é votado o que fixa o prazo menor. Então nós temos que trabalhar em cima do regimento. O prazo menor foi dado 7 dias. Mas lógico, se entrar em votação na terça, nós aqui, todos os vereadores temos essa ciência, e ainda tiver dúvida, o vereador Ademir, ele não está se impondo, colocando o contrário, a deixar ir mais 7. O que o vereador propõe nessa tarde é que vocês façam uma análise com os idosos da nossa cidade, com as pessoas que têm 60 anos de idade e ainda têm que submeter a ir trabalhar, ou até mesmo vir vender o pão de cada dia, a sua cebolinha, a sua salsinha, a sua verdurinha, ou até mesmo uma sua meia, igual acontece, o seu Centro-Oeste Cap, que isso acontece muito, a gente vê muito idosos vendendo isso. E não tem 65 anos ainda. Ainda tem que lutar mais 5 anos. E aí quando a gente fala que o índice de desemprego ele é alto, realmente ele é alto. Mas infelizmente nós não temos hoje, na cidade de Divinópolis,
um número assim, elevado de pessoas qualificadas que querem encarar o mercado de trabalho, porque o salário é muito baixo, ele é muito pequeno. Então, às vezes, as pessoas preferem pegar uma venda dessa do varejo, e aí o idoso faz isso muito bem, e aí por isso que o projeto Ademir tem o meu respeito, o meu carinho, para que ele seja aprovado com 5 anos apenas. Hoje, se não me falha a memória, vereador Wesley Jarbas, o município de Minópolis tem 34 mil e alguma coisa de pessoas que transitam gratuitamente. Né? Esses 5 anos aí que vai elevar da nossa faixa de idosos, eu creio que não deve chegar nem a 5 mil idosos. Por isso é que tem que ser feito um levantamento. Por isso que aí agora 10 mil não é. Isso eu te garanto. Não, não é.
É 1%.
Não é. Isso não é. E aí eu te falo o seguinte, por isso que é importante você fazer o estudo aprofundado nele com a sua assessoria, o Roger apresentar o estudo dele, o próprio Anderson, que não tem o conhecimento completo, apresentar o estudo e realmente analisar para ver se isso é custo. Isso é custo para o município? Nós estamos falando de custo para o município você colocar o idoso de 60 a 65 anos para andar gratuitamente na nossa cidade, isso é custo? Custo? Não, nós somos município. Nós trabalhamos aqui em prol exclusivo e específico, em prol do povo. Nós estamos aqui para ajudar o povo. Nós não estamos aqui para fazer o prefeito economizar dinheiro para investir em asfalto, escarçamento do ABCOD, não, vereador. E outra coisa, se esse governo fosse muito competente, ele tinha apresentado os números quando foi questionado. Quando ele pediu para vocês, vereadores da base, defender o projeto, por que não deu números de custo real? De quanto isso vai custar para o município? Sabe por quê, vereador? Porque não economizaram na educação. Gastaram 35 milhões de reais na educação, não levou a nada. O Playboy custou 9.990. E aí você vem falar comigo que carregar um idoso de 60, 65 anos é custo para o município? É vereador, triste ver a política que o senhor Eduardo, carregou para esse vereador, futuro do fim do seu mandato.
Vereador Eduardo Prince Júnior, em discussão, pedido de vista de 7 dias.
Palavra, senhor presidente.
Só lembrando os nobres vereadores que o pedido de vista de 7 dias começa a contar na quarta-feira. Então o projeto não estará apto na próxima terça-feira, e sim na quinta agora, a 8. Então o prazo começa a contar a partir da manhã. Então vence na terça-feira. Como a pauta fica pronta na segunda-feira, às 14 horas, o projeto não ficará apto na próxima terça-feira, e sim na outra quinta, após o feriado. Em discussão, palavra vereador, autor Ademir Silva.
Senhor presidente, eu gostaria só de informar o novo vereador, que eu falei com ele, é 1%.
Em discussão, pedido de vista.
Dos 34 mil, são mais 3 mil pessoas.
Palavra, senhor presidente. Palavra, em discussão, pedido de vista.
Senhor presidente, e não tem como a gente estipular custos, porque a gente não sabe o valor que a empresa nova vai colocar o preço, não.
O senhor está de acordo com o pedido de vista?
Eu vou pedir vistas até a próxima reunião, senhor presidente.
Com a autorização do vereador autor,
a próxima é terça.
Fica concedido o pedido de... Não, nós estamos discutindo de 7 dias.
7 dias?
7 dias.
7 dias é terça. É terça.
Então... Fique concedido o pedido de vista, vereador autor, até a próxima reunião, ao projeto de lei CM, 100 de 2023, institui gratuidade de transporte coletivo público municipal de Divinópolis para idosos a partir de 60 anos. Concedido o pedido de vista, até a próxima reunião. Solicito o secretário do próximo projeto.
Sem mais projeto do dia, presidente.
Passando para a terceira parte dos trabalhos. Não havendo minuto de silêncio, às 16 horas e 48 minutos do dia 5 de setembro de 2023, declaro encerrado o trabalho da 54ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.